Ah, não, aí depois vocês vão ter que ir lá pra frente, todo mundo lá pra frente. A hora que chamar, é primeiro março, depois ela. Ela é segunda. Ela pode falar primeiro, depois desce o vídeo. Ela pode fazer. Ah, tá. Tudo bem. Já tá ligado.
Boa noite a todos. Alô, só. Casa lotada hoje, que bom ver essa casa cheia. Satisfação enorme para todos nós, vereadores, para a população, enfim. Estamos dando início, portanto, à 21ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura em 3 de agosto de 2018. Peço ao assessor legislativo que faça a verificação do quórum.
Vereador Sr. Afrânio Dorizete Damásio.
Presente.
Vereador Sr. Carlos Ebert Salomão.
Presente.
Vereador Sr. Daniel Eduardo Ferraz.
Presente.
Vereador Sr. Fernando Lucrécio Colucci.
Presente.
Vereador Sr. Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Presente.
Vereador Sr. João Batista Vasconcelos. Vereador Sr. José Maria Dias.
Presente.
Vereador Dr. Mário Donizete Menezes.
Presente.
Vereador Sr. Reginaldo Esaúdo Santos.
Presente.
Vereador Sr. Roberto Teodoro.
Presente.
Vereador Dr. Vicente Cardoso dos Santos Júnior.
Presente. Convido a todos para que em pé façamos nossa oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendidos, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Em nome do povo moçambiquense, suplicando a proteção de Deus, dou por aberto o trabalho desta reunião. Submeto ao plenário a dispensa da leitura da ata da 20ª reunião ordinária realizada no dia 6 de agosto de 2018, cujo conteúdo foi disponibilizado pela assessoria do Legislativo a Vossas Excelências para consulta no dia 9 de agosto de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os que forem contrários que se manifestem. Aprovada a dispensa. Coloco a ata da 20ª reunião ordinária em discussão. Coloco a ata da 20ª reunião ordinária realizada no dia 6 de agosto de 2018 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os que forem contrários que se manifestem. Considero a ata aprovada por unanimidade. Requerimentos e indicações dos vereadores. Peço ao assessor legislativo que faça a leitura dos requerimentos e indicações apresentados pelos vereadores.
Excelentíssimo senhor José Maria Dias, presidente da Câmara Municipal de Muzambinho. Proposição de requerimento número 80/2018. Apresentamos a Vossa Excelência, nos termos do artigo 323 do Regimento Interno desta Casa, o presente requerimento para que esta Casa envie votos de pesar aos familiares do senhor Nelson Boccoli pelo seu falecimento ocorrido hoje, dia 13 de agosto de 2018. Termos em que pedimos e esperamos favorável deferimento, Muzambinho, 13 de agosto de 2018. Vereadores Francisco Márcio Martins de Oliveira, Fernando Lucrécio Colucci e Carlos Ebert Salomão. Proposição de requerimento número 81/2018. Apresentamos a Vossa Excelência, nos termos do artigo 323 do Regimento Interno desta Casa, o presente requerimento para que esta Casa envie votos de pesar aos familiares da senhora Tereza Guilherme Teixeira da Silva pelo seu falecimento ocorrido hoje, dia 13 de agosto de 2018. Termos em que pedimos e esperamos favorável deferimento, Muzambinho, 13 de agosto de 2018. Vereadores Francisco Márcio Martins de Oliveira, Fernando Lucrécio Colucci e Carlos Ebert Salomão. Proposição de requerimento número 82/2018. Apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 323 do Regimento Interno desta Casa, o presente requerimento para que essa Casa envie votos de congratulações à equipes Água e Fogo da Escola Estadual Cesário Coimbra pelo belo campeonato disputado, destacando-se a equipe Fogo pela vitória no campeonato. Termos em que peço, espero favorável deferimento. Muzambinho, 13 de agosto de 2018, Zé Maria Dias, vereador. Proposição de requerimento número 83, 2018, apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 323 do Regimento Interno desta Casa, o presente requerimento para que o presidente desta Casa revogue a resolução de adiantamento de diárias aos servidores da Câmara Municipal de Muzambinho, passando para adiantamento de viagens. Termos em que peço, espero favorável deferimento. Muzambinho, 13 de agosto de 2018, João Batista Vasconcelos, vereador. Proposição de requerimento número 84, 2018, apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 323 do Regimento Interno desta Casa, o presente requerimento para que o presidente desta Casa envie votos de agradecimento aos policiais civis de Muzambinho, em especial ao Denis Casagrande, pelo excelente trabalho que vem prestando na cidade de Muzambinho. Temos aqui peço, espero favorável deferimento. Muzambinho, 13 de agosto de 2018, João Batista Vasconcelos, vereador. Proposição de indicação número 101-2018, apresentada pelo vereador Reginaldo Zaldo Santos, sugerindo ao senhor prefeito, através da diretoria de estradas e vicinais, para que realize o patrulhamento e cascalhamento da estrada que dá acesso aos bairros Cambuí e Cateto. Proposição de requerimento 102-2018, de indicação 102-2018, apresentada pelo vereador Reginaldo Zaldo Santos, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Trânsito, que realize a instalação de placas na rua Frutuoso Dias, no bairro Jardim Pôr do Sol. Indicação número 103-2018, apresentada pelo vereador Roberto Teodoro, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Obras, que realize o rebaixamento para acessibilidade de pessoas com deficiência física em todas as esquinas da Avenida Doutor Américo Luz. Proposição de indicação número 104-2018, apresentada pelo vereador Roberto Teodoro, sugerindo ao senhor prefeito, através da Diretoria de Trânsito, que realize a demarcação da vaga para portadores de deficiência física, localizada na Avenida Doutor Américo Luz, em frente à lanchonete do Varal, e refaça as pinturas do restante das vagas para portadores de deficiência física do município, pois as mesmas encontram-se apagadas. Proposição de indicação número 105-2018, apresentada pelo vereador Fernando Lucrécio Colusso, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Obras, para que regularize o problema que vem ocorrendo na residência do senhor Aelson Bigorna, localizada na rua Argentina, número 76, Jardim América, quanto às águas pluviais vindo desta residência que estão adentrando no imóvel do seu vizinho, senhor Anderson Aparecido Batista. Somente essa, senhor presidente.
Pergunto ao assessor legislativo se há expediente enviado pelo senhor prefeito.
Sim. Ofício 320-2018, em 8 de agosto de 2018, assentido o senhor Zé Maria Dias, presidente da Câmara Municipal de Muzambinho. Informações prestas. Prezado presidente, em atenção ao artigo 2º da Lei 9.452, de 20 de março de 1997, informamos a Vossa Excelência que o município de Muzambinho recebeu da União os seguintes valores referente ao Fundo de Participação dos Municípios, FPM, no mês de julho de 2018. Julho, primeira parcela, R$ 702.707,12. Segunda parcela, R$ 413.035,39. Terceira parcela, R$ 158.699,20. Quarta parcela, R$ 437.737,64, totalizando R$ 1.712.179,35. Atenciosamente, Marcos Donizete de Almeida, secretário municipal de Administração Geral e Planejamento. Ofício 326-2018, em 9 de agosto de 2018, referente a encaminhamento de projeto de lei, faz. Senhor presidente, encaminhamos a Vossa Excelência anexo para apreciação e possível aprovação o seguinte projeto de lei. Autoriza a abertura de crédito adicional na espécie especial ao orçamento geral do município no valor de R$ 50.000 e rendimentos auferidos e da outras providências. Atenciosamente, Sérgio Arlindo Serapa Pauliello, prefeito municipal. Ofício 314-2018, referente a encaminhamento de projeto de lei, faz. Senhor presidente, encaminhamos a Vossa Excelência anexo para apreciação e possível aprovação o seguinte projeto de lei. Da nova redação, inciso 1º do artigo 3º da Lei 3.490, de 22 de dezembro de 2017. Atenciosamente, Sérgio Arlindo Serapa Pauliello, prefeito municipal. Ofício 324-2018, em 8 de agosto de 2018, referente a encaminhamento de projeto de lei, faz. Senhor presidente, encaminhamos a Vossa Excelência anexo para apreciação e possível aprovação o seguinte projeto de lei. Disponha sobre autorização para desmembramento de lote que especifica. Atenciosamente, Sérgio Arlindo Será Paulielo, prefeito municipal. Ofício 329/2018, em 13 de agosto de 2018, excelentíssimo senhor José Maria Dias, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Muzambinho, Minas Gerais. Reverente a indicações, responde. Senhor presidente, com relação às indicações efetuadas pelos vereadores dessa casa, encaminhadas através do ofício 144/2018, passamos a responder conforme segue. 1. Indicação 89/2018, do vereador José Maria Dias, sugerindo que se instale a Academia ao Ar Livre no bairro Vila Bueno. Informamos que a mesma será instalada juntamente com as demais nos respectivos bairros em breve. 2. Indicação 90/2018, do vereador J. Maria, sugerindo que se faça a pintura dos meios fios e faça manutenção da iluminação pública na pracinha da Vila Bueno. Informamos que rotineiramente já acontece a manutenção do pedido do senhor Otacílio Alves Palmeira. 3. Indicação 91/2018, do vereador J. Maria, sugerindo que se realize a manutenção no calçamento da rua Goiás, na Vila Bueno. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. 4. Indicação 92/2018, do vereador J. Maria, sugerindo que se realize a manutenção e melhoria da rede fluvial em frente à chácara do Fio, no bairro rural do Pinhal. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. Cinco, indicação 93/2018, do vereador Daniel Eduardo Ferraz, sugerindo que se faça o patrulhamento e o cascalhamento da estrada em frente à chácara do Ivo Rezende. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. 6. Indicação 94/2018, do vereador Fernando Lucrécio Colucci, sugerindo a isenção de IPTU, conforme anteprojeto de lei 02/2018. Informamos que o mesmo será analisado. 7. Indicação 95/2018, do vereador Fernando Lucrécio Colucci, sugerindo a isenção de IPTU, conforme anteprojeto de lei número 01/2018. Informamos que o mesmo será analisado. 8. Indicação 96/2018, do vereador Afrânio Donizete Damaso, sugerindo que se faça patrulhamento e cascalhamento próximo aos Urantes, no bairro da Soledade. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. 9. Indicação 97/2018, do vereador Afrânio Donizete Damaso, sugerindo que se faça mutirão de limpeza em todos os bairros urbanos. Informamos que em breve o mesmo acontecerá. 10. Indicação 98/2018, do vereador Daniel Eduardo Ferraz, sugerindo que se construa uma fossa séptica no PSF do bairro Patrimônio. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. 11. Indicação 99/2018, dos vereadores Daniel Eduardo Ferraz, Afrânio Donizete Damaso e Fernando Crespo Colucci, sugerindo a alteração da data do pagamento inicial do IPTU de 2018. Informamos que, diante da dificuldade financeira que o município atravessa por conta do não repasse de verbas do Estado, dívida esta com valores acima de R$3 milhões, torna-se impossível a prorrogação do mesmo. 12. Indicação 100/2018, do vereador Carlos Herbert Solomão, sugerindo que se faça as rampas de acessibilidade dos passeios das avenidas Coronel Zé Martins, Frei Florentino e Avenida Doutor Américo Luz e Praça Pedro de Alcântara Magalhães. Informamos que esse serviço já vem acontecendo e pretendemos realizá-lo em todos os locais sugeridos. Cordialmente, Sérgio Alino Será Paulielo, prefeito municipal. Ofício 328/2018, em 10 de agosto de 2018, excelentíssimo senhor José Maria Dias, presidente da Câmara Municipal, Muzambinho MG, referente a encaminhamento de empenhos, julho de 2018, faz. Senhor presidente, encaminhamos em anexo os empenhos referentes ao mês de julho de 2018, conforme exigidos na lei orgânica do município. Atenciosamente, Gustavo Sérgio Machado Paulielo, secretário municipal de governo, relações institucionais, captação de recursos e gestão de convênios. Somente isso, senhor presidente.
Pergunta ao assessor legislativo, há correspondências gerais.
Sim, Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Brasília, 19 de julho de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Muzambinho, de acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade, Prefeitura Municipal de Muzambinho, PNAE, Alimentação Escolar, Ensino Fundamental, data de emissão 17 de 5 de 2018, R$ 8.127,80. PNAE Alimentação Escolar Quilombola, 17 de 5 de 2018, R$ 3.509. PNAE Alimentação Escolar EJA, 17 de 5 de 2018, R$ 275,20. PNAE Alimentação Escolar para a Escola, 17 de 5 de 2018, R$ 4.293,60. PNAE Alimentação Escolar Creche, data de emissão 17 de 5 de 2018, valor R$ 4.365,60. Somente isso, senhor presidente.
Pergunto ao assessor legislativo se há algum inscrito para o uso da tribuna livre e qual o assunto.
Primeiro a fazer uso de tribuna, o senhor Márcio Adriano Barbosa, com o tema Limpeza Pública e Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, do ano de 2018.
Hoje a casa está recebendo aqui os amigos aí da loja maçônica de Lom Piconês, está recebendo também aí os amigos voluntários do Muzambinho, Corrente do Bem, que vão falar depois. Vou deixar a critério de vocês a fala que vai usar a tribuna, se vocês quiserem falar em cima depois, ou espera todo mundo, na hora da palavra livre, falar a respeito. Eu pergunto, eu convido o senhor vereador, o senhor Márcio, que já está presente aqui na tribuna, tem 10 minutos para fazer seu pronunciamento, viu, Márcio? Conforme o regimento interno dessa casa. Fique à vontade.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores.
Boa noite.
Boa noite. Compõe esta casa e de lei e públicos presentes. Imprensa, Invicta, Web e a Folha Regional e a todos boa noite. Meu nome é Márcio Adriano Barbosa, morador de Jardim Chico Pedro. Vou falar sobre IPTU e limpeza pública. Eu estou com abaixo assinado aqui pelos moradores do Jardim Chico Pedro, que fala abaixo aqui no cabeçalho. Abaixo, assinado dos moradores do bairro Jardim Chico Pedro, em Muzambinho, que venham a reedificar limpeza do bairro e restauração dos meios-fios, que, sendo questão desalinhados, enfim, da pavimentação que necessita e de reparos urgentes, sendo assim um direito dos moradores em usufruírem dos mesmos direitos da população. Então, senhores administradores, vereadores, eu peço para os senhores que, pela população, eu exijo que o meu bairro tenha uma limpeza por mês. São abaixo dos meios-fios, sujos de matos, exijo capina. O meu carro é a população, é o povo, certo? Então, eu exijo, meu carro não é um bonde que é descontrolado por um motorista, um bonde desalinhado, enferrujado, um bonde que atropela as pessoas, a população, certo? Tem peças boas nesse bonde, muitas peças boas. Eu digo para essas peças boas, saiam desse bonde enquanto é tempo, certo? Então, senhor presidente, eu entrego aqui para o senhor a cópia do baixo assinado, certo? Espero uma limpeza adequada para o meu bairro. Não só para o meu bairro, mas para Muzambinho inteiro. Porque a Muzambinho está desdeixada. O povo está indignado com isso. Então eu te entrego aqui, o senhor me dá licença para te entregar. E eu tenho outro tema a citar, IPTU. Eu quero que vocês revejam esse IPTU que não está de acordo com o valor que o povo recebeu. Eu acho isso um cúmulo. Eu recebi 590 de IPTU. É fácil, senhores, tirar da boca de um pai de família que tira da boca do filho para pagar um IPTU. O que vocês acham disso? Um aposentado, um exemplo, tira da sua aposentadoria para pagar um IPTU e não tem o serviço adequado. Um exemplo, eu. O meu pavimento nunca foi limpado. Eu que limpava, eu que varria e pago um serviço que eu faço. Vocês acham isso justo? Não é justo. Se nós estamos pagando, nós teremos de ter essa limpeza adequada. Uma cidade mais limpa, uma cidade... É por aí que a cidade mostra o seu caminho, a sua administração, né? Então eu peço para os senhores e agradeço os senhores que entendam e levam isso adiante, o que eu estou pedindo aqui. Não é só eu que estou pedindo, não. O povo, o meu carro, o povo. Muito obrigado a vocês por vocês deixarem eu chegar a essa tribuna e falar sobre o direito do povo. E também eu peço para vocês uma coisa. Eu não sou contra os animais, mas que cada cidadão cuide do seu animal dentro da sua casa, do seu quintal, que fiquem esses animais soltos. Preciso de rever isso também, senhor presidente. Você vai pisar numa calçada, pisa numa fezes. Criança está brincando, pisa numa fezes, num lixo. Então, limpeza é saúde. Eu exijo isso de vocês. Muito obrigado.
Tá certo. Márcio, pode ficar aí.
Os vereadores têm agora a palavra livre para questionar, para bater, para conversar com eles. Fique à vontade.
Ô Márcio, parabéns pela iniciativa, né? Um cidadão reivindicando aí pelo seu bairro. Essa tribuna aí é do povo, tá certo? Você quer que encaminhe esse abaixo-assinado para quem?
Eu quero que vocês que são representantes, revejam isso para o povo.
Tá,
o abaixo-assinado... Encaminhe para o senhor prefeito, exija isso. Eu peço para o senhor... fazer isso por
então,
mim.
Então, faça, o presidente faça o ofício e encaminhe ao prefeito.
Agora,
né?
Se o prefeito não fazer, eu tenho uma cópia original aqui. Eu levo até o promotor, exijo, converso com o promotor para ele exigir para fazer isso.
Mas ele tem um tempo, viu, Márcio? 15 dias para responder, então fazer o serviço, né?
É, outro assunto que ele abordou também é a questão do IPTU, né? Precisava fazer uma revisão, né? Uns pagando pouco, outros pagando muito, né? Tem essa disparidade aí que precisa ser corrigida
pela
prefeitura.
Eu quero dizer uma coisa aqui sobre o centro da cidade. O centro da cidade, ele tem uma limpeza adequada, certo? E tem imóveis antigos que não foram medidos de acordo com a metragem, tudo reavaliados. Tem que reaver isso, porque a periferia está pagando mais do que
o centro.
Eu peço para os senhores e exijo isso pela população também.
Ô,
a
Márcio,
periferia não pode pagar isso caro.
Nós já fizemos essa casa aqui um requerimento ano passado, não sei se os senhores recordam, encaminhamos ao senhor prefeito para contratar uma empresa, que é uma empresa que faz esse tipo de trabalho. Existe um nome, eu não sei o nome adequado, mas para realmente fazer justiça. Hoje, existe casas do centro que estão pagando menos do que bairros considerados periféricos. Evidentemente que esses bairros surgiram, né, depois aí, dessas casas no centro. Mas há uma desigualdade muito grande a respeito disso. Então, essa empresa fazia esse trabalho, é uma reforma tributária, porque realmente há muitos aí que estão pagando uma desigualdade. Haja visto, por exemplo, aqui no Muzambinho, tem chácaras que não pagam o IPTU, está como INCRA, dentro da cidade, não paga nada, enquanto que do lado dessa chácara tem um cidadão que trabalha, ganha um salário mínimo que está pagando R$300. Então, realmente, tem que ser refeito isso, contratar uma empresa para tentar fazer justiça.
E a reivindicação dele faz com que a gente, né, que nós, vereadores, temos que ter ainda mais cuidado com o gasto do dinheiro público, né, Márcio?
Acho que o dinheiro público ele tem que ser mais aplicado para o lado do povo. Por exemplo, em educação, saúde, né? Principalmente, que eu vou citar aqui, eu tenho um problema de saúde na minha família.
Márcio,
Nós
não podemos fugir do assunto.
Certo, então não vou fugir do assunto, não. O senhor me desculpe, senhor presidente. Uhum.
Senhor presidente, também queria deixar meus parabéns ao Márcio. Eu acho que a tribuna é para o povo usar mesmo. Quando a pessoa tem uma reivindicação, ela tem que usar. A gente sabe que a gente anda aí pela cidade todos os dias, a gente vê que tem muita coisa acontecendo, mas tem algumas coisas que precisam de mais cuidado, né? Uhum. Então, meus parabéns, eu acho que é por aí mesmo.
E eu espero que vocês conversem com o prefeito, vocês estudam nessa casa, que abaixe esse PTU, que ele está meio salgado o preço. Só eu é 590. Uma pessoa que não tem condição, como é que fica isso? É difícil.
Senhor Márcio, você citou também, senhor presidente, se eu queria me manifestar, a respeito de isenção de IPTU, que idosos pagam, pessoas que portadoras de doenças graves pagam. Eu dei entrada aqui a semana passada, na segunda-feira, dois anteprojetos, né, para que o executivo estude a possibilidade de isentar essas duas classes, entendeu? Isenção de IPTU para idosos com mais de 65 anos, que possuam um imóvel só, que seja aposentado e ganhe até um salário mínimo. E pessoas portadoras de doenças graves. Eu dei entrada aqui nesses dois anteprojetos, é um projeto indicativo, né? Tem que ser indicado para o executivo, e eu já fiz isso para ver se pode até ser implantado o ano que vem, não é? E sugeri também para que o executivo, estude a possibilidade de ver junto às loteadoras, né, um projeto aí que diminua a isenção de IPTU das loteadoras, né? Porque hoje elas têm 5 anos para vender os terrenos e depois é que começam a pagar. Então, para que se diminua, porque o município está perdendo, acho que em torno de 1,5 milhão, né, por ano, com essa isenção de 5 anos. Então, eu acho que não é viável continuar com essa isenção, não é? Está certo?
Certo. O senhor presidente, o senhor permite a palavra um pouquinho só?
Um minutinho.
O que eu quero dizer aqui, Fernando, senhor vereador, até eu estive conversando com o Roberto Teodoro, não é porque a minha esposa é deficiente, não. Por todos os deficientes dessa cidade, dessa casa, podia incluir nesse projeto também. E espero de vocês que vocês aprovam esse projeto, porque isso daí é direito, não só dos deficientes, mas de todos nessa cidade, da população. Então, eu espero de vocês que vocês reivindiquem isso para o senhor prefeito. Muito obrigado.
Faremos um requerimento ao senhor prefeito. Viu, Márcio? Mais alguém? Posso fazer uso da tribuna? É nossa amiga, senhora Maria Guadalupe Vec. Vilela, com o tema solicitação ao Poder Executivo para doação de terreno para construção de galpão para amparar e reabilitar animais doentes. Eu convido os senhores vereadores para ficarem sentados lá nas cadeiras, para passar um filme, e enquanto passa o filme, o trabalho que elas executam, fazem no dia a dia... Hã? Tá. O Luquinha, você vai ficar na frente ali, porque você vai usar o microfone e vai descer a tela aqui, tá? Ela vai falando até em 10 minutos, depois a gente volta aqui para debater o tema.
Teste.
Boa noite a todos, senhores vereadores, presidente, pessoal do grupo, né, voluntários de Muzambinho, e fez questão de vir aqui hoje para apoiar nessa causa tão justa, tão nobre, que a gente tem feito aqui na cidade, né, desenvolvendo aqui em Muzambinho. O tempo é muito curto para que a gente possa expor o trabalho que vem sendo feito, que já foi feito e que, se Deus quiser, nós vamos continuar fazendo isso. Né? Meu nome é Guadalupe e eu estou representando o grupo Voluntários de Muzambinho Corrente do Bem. Muita gente nos conhece já pelo trabalho desenvolvido de proteção aos animais de rua. Então, nós fazemos esse trabalho já há algum tempo, né? Reuniu-se as pessoas que amam, respeitam e querem ajudar os animais, e que, dado a esse compromisso e as dificuldades encontradas por todos nós que gostamos, né? E fazemos esse trabalho, reuniu, nós fizemos esse grupo, que hoje chama, é representado os Voluntários de Muzambinho, e Salvando Vidas, Corrente do Bem. Nós não temos verba, nós contamos com a ajuda de cada um, ou nós mesmos, nós somos voluntários, nós não temos sede, a sede, o apoio, aonde a gente ampara os animais, são as nossas casas, as nossas residências, né? E contamos também com a ajuda das pessoas que também cedem o seu lar para que possa ser um lar temporário enquanto nós tratamos desse animal. Então, nós contamos com uma grande parte da população que nos ajuda nesse sentido. Não pode ajudar financeiramente, não pode ajudar com uma ração, mas apoiam, dão assistência para a gente. Só que hoje nós estamos totalmente descontrolados e desamparados, né, nesse sentido. Porque a demanda é muito maior do que a condição que nós temos. Todos nós trabalhamos, todos nós temos os nossos compromissos, né? Mas nos dedicando à causa, a gente está ficando numa situação que não tem mais condição de atender. Então, se fosse para a gente expor aqui os casos, todo mundo, eu acho que muita gente não sabe o que anda acontecendo em Muzambinho. Né? Nós temos feito um trabalho de conscientização. Essa conscientização nós temos feito nas redes sociais, nós fazemos nos meios de comunicação, né, divulgando e conscientizando a pessoa. Vamos resolver o problema? De forma nenhuma, mas nós podemos minimizar, nós podemos diminuir melhorar essa situação, diminuindo o sofrimento desses animais, que a responsabilidade nada mais é do que do homem, né? Se eles estão soltos, se eles estão aí dando cria, totalmente fora de controle, a responsabilidade é nossa, né? Então, se cada um fizesse a sua parte, seria muito mais fácil. Mas essa parte de conscientização, essa parte de adoção que nós fizemos aí, a gente tem o número, ano passado, a gente conseguiu colocar, em termos de adoção, E essa adoção que nós fazemos é uma adoção responsável, existe um termo de responsabilidade. É um trabalho muito bem realizado, né? Que nós fazemos no dia a dia, nós não temos tempo, a gente deixa os nossos compromissos pessoais, nós deixamos de viajar, justamente porque nós temos compromisso com esses animais doentes, né? E que na maioria, gente, isso é saúde pública. Nós estamos com surto de cinomose aqui na cidade. Cinomose é uma doença, é um vírus, que aonde um animal morre com essa doença, a pessoa não pode receber na casa, por pelo menos um ano, nenhum outro animal. Só poderá entrar nessa residência depois da terceira vacina da V10 e 30 dias após a terceira vacina. E é uma doença muito triste, é muito sofrimento para o animal e para quem está cuidando do animal, né? A eutanásia, né, que a gente fala, que o pessoal fala sacrificar o animal, é só em último caso. Nós tentamos todos os recursos. A gente tenta acupuntura, a gente vai de quiabo, que cura também, que ajuda, porque chega num ponto que o animal trava. O animal, ele perde todo o seu controle. Então, é muito sofrido para todos nós. Medicamento, muito caro. Então, a gente faz o possível para ver o que, que pode um ajudar, o outro dali, e nós vamos aplicando os nossos meios. Isso é o que está acontecendo. Nós temos problema de acumuladores de animais aqui em Muzambinho, que está um terror, é um horror, gente. É um descaso. Por quê? A pessoa que é acumuladora é doença. Sim, é doença, mas o animal não tem que pagar pela doença do ser humano. Então, nós temos que ver essa parte também. Então, tem denúncias, animais doentes, o animal morre na casa da pessoa, a pessoa joga num córrego. E isso vai disseminar. Nós podemos trabalhar dia e noite, ano todo, 10 anos, nós não vamos conseguir controlar. Por quê? Nós temos que ir nos pontos certos. Então, é castração, vacinação, local correto para colocar esses animais. O objetivo nosso hoje, o que é? O serviço nosso vai continuar. Nós conseguimos os medicamentos, nós conseguimos os prazos da clínica, ficamos devendo, nós fazemos aí os bazar, fazemos pizza, fazemos festa, tudo a gente dá um jeitinho. Mas nós não temos um local para colocar esses animais. Não queremos um local que para abrigar todo animal de rua, porque o povo, vocês sabem que o povo vai tomar conta, vai jogar na porta da tua casa, vai achar, não quero mais, vou embora, a casa não cabe, não é assim não, porque tem que ter responsabilidade. Então, essa parte de conscientização a gente já está fazendo já faz muito tempo. Agora, nós precisamos de um local para recolher e amparar esses animais. Então, não tem como. Nós tiramos uma cachorra do cio para evitar brigas, para evitar transtorno, para evitar tudo quanto é confusão na cidade, doenças, e cada um guarda essa cachorra num canto da sua casa, até passar o cio para a gente ir lá e castrar esse animal. Depois de castrado, vai para adoção. Escolhemos as pessoas que vão realmente ter compromisso de cuidar desse animal para frente. Então, nós não temos um local para isso. Qual que é a reivindicação hoje? É para que vocês possam nos ajudar a conseguir um local, um terreno que nós possamos abrigar esses animais. Vamos ajudar? Vamos montar isso depois? Vamos construir? Sim. Mas nós precisamos ter uma sede, um local para amparar, já que nós não temos condições de guardar esses animais ou continuar fazendo o nosso trabalho. Então, nós temos uma página no Facebook, chama Voluntários de Muzambinho. Ali existem os vídeos. Gente, vocês não sabem o que é adoção de animal que está cego, animal amputado, que a gente consegue e aparece as pessoas, que nós chamamos de tutores. E são pessoas que amam e nos ajudam e ajudam os animais. Eles não têm culpa. Se o lixo caiu na rua, se o cachorro foi lá, qual que é o cachorro vai fazer? O cachorro vai latir e vai revirar lixo. É a única coisa que ele sabe fazer. Qual que é a obrigação do ser humano? Responsabilidade de quem? Põe esse lixo mais alto, não coloca o lixo. À noite não passa lixeiro. Domingo não passa lixeiro. Como é que eu posso colocar o lixo na rua e depois xingar e falar que a administração não está fazendo alguma coisa? Ou essa cachorrada na rua e o cachorro que paga o pato? Não é? Então nós é que temos consciência, nós é que podemos fazer alguma coisa. O racional somos nós, não o cachorro. Então nós é que somos responsáveis. Então que cada um tenha essa responsabilidade, tenha esse compromisso, que nos ajude a achar uma solução para que possa melhorar a condição dos animais, a condição da cidade nesse sentido de saúde. Vocês não têm ideia quais são as doenças, o que que pode fazer, a forma que contamina é uma forma muito simples, muito rápida. Os animais que não são enterrados, nós temos várias denúncias, a gente não consegue atender as denúncias de animais maltratados, animais que são acorrentados no tempo. Tudo que eu estou fazendo aqui, se alguém tiver necessidade, quiser, tiver interesse em saber a respeito de tudo que eu estou falando aqui, é só nos procurar. Nós temos tudo registrado em vídeos, todo o trabalho que nós fazemos. Nós sabemos onde estão todos os nossos 389 cachorros, animais. Fizemos um resgate agora, esses dias, de um animal de novo, um cavalo abandonado, passando fome. A pessoa simplesmente foi embora, deixou o animal lá, todo mundo liga, coitadinho, e sem contar que nós somos o posto de atendimento. Todo mundo liga, tem um gatinho aqui assim, ó, um cachorrinho está passando mal, como se nós tivéssemos um SAMU animal para buscar, como se nós tivéssemos um hospital, e nós não temos. O que nós temos é a nossa casa, a nossa boa vontade, o nosso amor e respeito pelos bichos. Não é? Agora, esse animal, depois de uma semana, nós conseguimos uma pessoa que foi de caminhonete, catou o animal, levou, achamos uma pessoa que adotou o animal. Eu queria que vocês vissem, não sei se conseguiu passar aqui, o animal quase morto, estava para morrer mesmo, se não fosse recolhido, e vocês veem o animal depois de uma semana. E eu gostaria muito que o dono aparecesse hoje para pegar o animal. Lugar dele, eu ia fazer de tudo, ele ia para a cadeia, além de pagar multa. Porque hoje, maus tratos, abandono de animal é crime, por lei. Se a pessoa que não tá sabendo, é só entrar lá no Google que vocês vão ficar sabendo. Tem pena, sim, e tem a multa. E essa multa é revertida para os animais mesmo, entendeu? Então, isso é só uma explanação. Se alguém tiver interesse em saber sobre o nosso trabalho, pode entrar na página lá dos voluntários de Muzambinho. Nós precisamos do apoio de todo mundo, mas principalmente dos vereadores, para que possa entrar nessa causa com a gente. Isso é para o bem do município, para o bem do povo, porque isso tudo é diretamente, não é indiretamente, não, diretamente. E principalmente para a gente dar um controle nesses animais. Então, castração, vacinação, acima de tudo, e conscientização. Esse trabalho a gente está fazendo. Agora, o que nós precisamos? Um local para recolher esses animais. Deixando bem claro que não é um canil para catar, sair carrocinha catando animal, de jeito nenhum. É um local só para a gente cuidar, porque hoje tem animal esparramado em todos os lugares da cidade, que a gente tem que levantar às 6 da manhã até 10 da noite dando remédio, porque a medicação é de 12 em 12 horas. Então nós temos esse compromisso, tem lugar fechadinho que a gente tem que ir de baixo de chuva, final de semana. Se nós colocarmos num lugar só, fica muito mais fácil. Eu posso ir cedo e tratar de 10 animais. E com uma certeza, que eu estou tratando da forma correta, que eu estou tendo responsabilidade e que eu estou tentando salvar esse animal, tá bom? Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui na casa hoje, pedindo, né, em nome do grupo, em nome das pessoas que amam, respeitam os animais, agradecer todo mundo que está aqui presente, né, pela oportunidade da gente reivindicar. E eu espero que, né, as pessoas possam nos ajudar nesse sentido, que vai ser bom para todo mundo. Muito obrigada, boa noite.
Prosseguindo então, cada vereador tem as suas perguntas,
tá bom.
Fique com vontade para fazer para a Lupinha.
Boa noite, Guadalupe, né?
Boa noite.
Realmente essa reivindicação é de grande importância, a gente vê no dia a dia esses animais soltos, né, à mercê de cuidados. E já tem um grande grupo aí que toma conta disso, a gente realmente só tem que agradecer e enaltecer essas pessoas. Então, uma sugestão é que os colegas aqui, de uma maneira conjunta, redigem um requerimento, né, um oficial ao prefeito municipal, pedindo que ele destine aí um local adequado para essa finalidade. Isso é a minha,
isso mesmo.
A minha proposta.
E esse é o nosso objetivo e eu agradeço.
Boa noite, Lupinha. Boa noite a todos os voluntários. Eu também quero parabenizar. A gente sabe do teu trabalho, né? Inclusive, esses dias eu estava vendendo minhas verduras lá no São Lucas e acabei segurando uns cachorros para ela curar lá. Então, a gente sabe do trabalho, a Andressa, a Jaqueline, todos aí. Então, eu quero só dar os parabéns e o que precisar do nosso apoio, né? Eu sei que todos os vereadores aqui estão unidos, então, que precisar do nosso apoio, nós estamos aí para ajudar.
Muito lhe agradeço.
Mais alguém? Eu gostaria de falar, Lupinha, eu acompanho muito o Face, e no Face vocês expõem o trabalho, o sofrimento dos animais, a luta, e de vez em quando alguém me marca lá, Jota, então... Eu até ofereci para você, vim até aqui na Câmara para a gente bater um papo. Acho que na oportunidade o Afrânio estava junto, o Fernando. E falei, Lupinha, vamos fazer o seguinte, vamos usar o plenário, os vereadores já sabem do trabalho de vocês, mas eu acho que essa pincelada, essa maneira de você falar, isso vai realmente... dá mais emoção, assim, digamos, para realmente a gente lutar por um espaço físico onde o grupo voluntário está precisando. O que ocorre é o seguinte, a gente tem que bater palmas se tu colocar um tapete vermelho para esse povo, gente. Imagina esses cachorros sofrendo, morrendo aqui na cidade, o que, que a prefeitura ia fazer? Nós temos uma ONG que faz um trabalho, né? Mas nós temos também esses voluntários que estão... de peito aberto, propondo, como diz, ela ia viajar, não foi viajar para cuidar do cachorro que estava sofrendo, do gato, do cavalo. E são pessoas, os anjos da guarda. Então a gente pede realmente, encarecidamente, ao senhor prefeito, eu tenho certeza que ele vai conseguir achar um local ideal aí, bom, para que se faça esse centro de recuperação dos animais. Evidentemente que não pode ser dentro da cidade, mas vê um local nas imediações.
Tudo é muito, né, bem-vindo.
Então, eu acho que, muito bem dito pelo vereador Marinho, para a gente fazer um requerimento em conjunto e pedir ao senhor prefeito que olha, né, e valorize esse trabalho tão bonito, tão voluntário, que é socorrer os animais e também ajudar a cidade. Não é isso? Mais alguém?
Eu gostaria de falar. Primeiramente, boa noite, Lupinha.
Boa noite.
Parabéns a todos, né, pelo trabalho. Dizer que eu tenho 3 cachorros, não tenho mais, porque não cabe mais, não teria mais.
Vou levar uns para você lá.
Não tem aonde pôr, senão eu colocaria. são irracionais, porém sinceros, verdadeiros, sim, amorosos, né? Sim. É muito bom,
é,
né?
É verdade, bem lembrado.
E eu gostaria de sugerir a esta mesa, diretora, que fizesse, como a exemplo que faz para a Casa Lar, doação de parte do duodécimo, aonde? É possível?
Temos que estudar com o executivo.
É, porque, além de fazermos o ofício ao prefeito, fazer uma doação para eles, tem sido feito, já fez por duas vezes a Casa Lar, fazer então agora aos voluntários aí da Corrente do Bem. Gostaria que a mesa desta casa analisasse essa sugestão.
Vamos sentar com o executivo e a possibilidade, mas a prioridade seria um terreno.
A pergunta...
Além do terreno, uma verba para eles também?
Eles já têm entidade decretada de entidade pública?
Oi?
Não. Vocês tem?
Não, ainda nós estamos formando agora a chapa, é isso que eu ia falar.
Mas tem que,
então, a princípio, isso
tem não, que então.
Mas então até mesmo para receber o terreno... necessário.
Não,
faz,
mas
não,
essa
não.
Semana já, nós já demos andamento, a gente formou uma chapa, sabe por quê? Nós começamos a ficar mais entristecidos com isso e não está conseguindo atender, então a gente vai ficando recuado. Mas, gente, nós temos que ir avante. Se a gente parar, o que vai ser desses animais? Eu não sei se vocês prestaram atenção o tanto que melhorou. E nós temos o problema do pessoal da zona rural, que solta os cachorros na cidade. Nós temos o problema das cidades aí, divisa do município, que solta os cachorros. E esses cachorros nós amparamos. Nós conseguimos levá-los para todos os lugares. Cada um tem o seu destino adequado. Nós pegamos um, nós vamos até o final. Não pegamos um, não. Nós pegamos 8. Teve uma época que nós estávamos com 32 filhotes recém-nascidos. Um tanto em cada casa. Mas só que tem que ter essa conscientização. Então, dado a esse compromisso nosso, já que nós estamos... A história está na chuva, vamos molhar... Nós já fizemos uma chapa e essa semana nós demos andamento ao CNPJ, que nós sabemos que nós vamos precisar para receber verba ou até mesmo na doação do terreno. E o nosso impasse era o seguinte, que para ter fazer o CNPJ, nós teríamos que ter a sede. Mas não, para a gente conseguir a sede, nós precisamos do CNPJ. Então, agora que foi esclarecido para nós, né? E, dado a isso, nós estamos seguindo, e nessa semana a gente já deu entrada no CNPJ.
E vamos fazer o projeto.
Se Deus quiser. Eu acho que, assim, com o apoio de todos, né, os vereadores, as pessoas, o executivo, nós chegamos àquele objetivo, né, que a gente quer, que é amparar, é tentar. Gente, não vamos resolver, mas nós vamos melhorar e muito. Dá para se fazer muita coisa. Basta querer. Tá certo?
Muito bem. Tá bom. Também queria me manifestar, né? Eu queria dar os parabéns.
Obrigada.
À senhora, né, a todo o pessoal que trabalha, né, nesse intuito de ajudar esses
gente.
Animais. Eu fiquei até surpreso com tanta gente que está aqui.
Isso aqui
parabéns
não é nem
a vocês.
Um décimo do que tem aí para ajudar.
Isso é muito louvável, isso tem que existir mesmo em cada cidade dessa, de Minas Gerais, do Brasil, né? Isso é muito bonito, parabéns mesmo. Né? Até sugiro ao executivo que veja a possibilidade de um terreno ali no distrito industrial que esteja ocioso, para que se doe aí a essa ONG, né?
Sim, até
maravilhosa
um terreno que seja temporário. Nós precisamos resolver esse problema de colocar esses animais.
Exatamente, exatamente. Eu acho, tenho certeza que o nosso prefeito,
eu também acredito,
com apoio nosso aqui, com o empenho nosso, né?
Sim.
Ele vá sim arrumar um terreno aí, né? E destinar a sua ONG.
Nós vamos
sua...
ficar muito agradecidos, muito felizes, e os animais também, eu sei que vão estar muito bem daqui para frente.
Ô Lupinha,
tá? Oi.
O pessoal aqui está perguntando, os vereadores, se já foi feito algum pedido de vocês para o executivo.
Nós já tivemos duas reuniões para levar o conhecimento, pedir apoio realmente, né? Mas ficou em aberto. Mesmo porque existe uma outra organização, né? Só que o nosso trabalho é diferenciado da essa outra associação, essa outra organização. Então, ficou em aberto porque, na realidade, destina-se uma verba para a ONG, não é? E é destinada uma verba para lá. Só que ficou em aberto até o momento. E a gente não parou, nós continuamos, porque, gente, se a gente ficar uma semana sem trabalhar, vocês não vão entender o que acontece na cidade dos animais. E eu queria reforçar, se alguém quiser saber exatamente sobre o trabalho, que entre na nossa página ou que marque uma reunião conosco, nós teremos o maior prazer em contar detalhes, cada história, final feliz, mas final muito triste dos animais que a gente não consegue salvar. Nós sofremos muito com isso, certo? Mas já foi falado, sim, só que não, até o momento não resolveu em absolutamente nada. Então, a partir daí do vereador Afrânio, do presidente do Jota, aí a gente veio para cá com o apoio deles, vamos conversar, vamos tentar, vamos fazer alguma coisa, e eu quero agradecer muito, e agora eu conto com os demais vereadores aqui nessa luta, nesse projeto que a gente vai conseguir, que vai ser bom para todo mundo.
Muito bem. Obrigado, Filipinha.
Eu que agradeço, gente, a oportunidade, uma boa noite a todos. Obrigada.
Solicito ao segundo secretário, vereador Afrânio Donizete Damásio, que conforme o artigo 51, inciso 2 do Regimento Interno, passe o livro colhendo assinaturas dos vereadores que quiserem se pronunciarem. Convido o vereador Afrânio Donizete Damásio para fazer o uso da palavra. Não,
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas.
Boa noite.
Boa noite ao pessoal dos voluntários aí que acabaram de falar, que participaram da nossa reunião. Boa noite ao pessoal da maçonaria Odilon Piconês. Boa noite a todos. Em nome do meu amigo e nosso secretário de meio ambiente, Murilo, eu desejo uma boa noite a todos. Primeiramente, essa semana, eu recebi um ofício de uma moradora lá do Parque da Colina, Jardim Parque da Colina. E nesse ofício, falava assim, o nome dela é Adriara Vasconcelos. Ofício 1º de 2018. Excelentíssimo senhor vereador Afrânio Donizete Damásio, Câmara Municipal de Muzambinho. Assunto: queimadas em terrenos urbanos e limpeza. Prezado vereador, em nome do bairro Parque da Colina, reivindicamos uma atitude dos vereadores perante as queimadas em Muzambinho, uma vez que seus malefícios são incalculáveis, com problemas de saúde pública, poluição ambiental, mortalidade de animais, canos de água estourados, risco de acidentes em casas próximas ao incêndio. A desrateação, pois os animais estão invadindo as casas, e a limpeza de praças e calçadas do bairro corretamente, porque quando é realizada a limpeza, os responsáveis não fazem a retirada do mato do local, acabando no entupimento de bueiros. Precisamos de criação de uma lei municipal que dê liberdade à Prefeitura Municipal de Muzambinho de estabelecer multas aos proprietários de terrenos que utilizem dessa prática criminosa e que façam a limpeza correta e periódica dos terrenos. Pedimos à Prefeitura Municipal a limpeza adequada de praças e calçadas realizadas para que não fiquem sujeira no local. Ficamos no aguardo. Atenciosamente, Muzambinho, 31 de julho de 2018. Aí aqui, senhor presidente, tem um abaixo-assinado dos moradores, certo? E a intenção que se faça o projeto, ou altere já o projeto que existe, que o proprietário que seja responsabilizado. Porque a partir do momento que o terreno, que o lote estiver limpo, você pode fazer queimada, pode fazer o que for, você pode jogar brasa, pode jogar bira de cigarro, que não vai ter perigo. Se o terreno estiver limpo, não tem como. Então, com esses incêndios, até inclusive o Daniel Ferraz um dia citou aqui, né, vereador? Ele citou que pegou fogo lá e o povo fica desesperado. Isso, a parte de saúde, a parte ambiental. Então, o que nós queremos é o seguinte, que os donos do terreno, dos lotes, sejam responsabilizados, para que cuidem dos terrenos corretamente, para não ter esse problema de incêndios, né? Para não prejudicar mais ainda a população.
Novo vereador, me dá uma parte?
Pode ficar à vontade.
Só para constar, novo vereador, para exemplificar, a vizinha cidade de Guaxupé estava com esse mesmo problema que a gente está enfrentando aqui. E foi feito um projeto de lei lá, que obriga o proprietário do terreno a manter o seu terreno limpo, principalmente nessa época.
Isso.
Certo? Já veio nessa casa de leis aqui, projeto não semelhante, inclusive não foi aprovado.
Não foi aprovado.
Inclusive eu votei contrário, porque falava assim, o terreno que for, que houver uma queimada, o proprietário vai ser punido. Eu acho que tem que ser punido, se desde que existe essa lei, que obrigue ele a manter o terreno limpo. Porque, isso, caso contrário, a gente sabe que existe muitas pessoas que agem, fazem atos de maldade. O terreno está lá, passam lá, simplesmente colocam fogo. Se o proprietário manter esse terreno limpo, tem certeza
não
que isso não vai acontecer.
É verdade.
E esse projeto semelhante está sendo feito na cidade de Guaxupé. A multa é pesada e, por a multa ser pesada, quando mexe nos bolsos, aí a pessoa toma providência. Então, está tendo um sucesso muito grande.
Então, desde já eu peço ao nosso assessor que faça, inclusive o pessoal do Parque da Colina mandou avisar que eles vão estar em peso aqui para que conte com o apoio dos demais vereadores, para que quem seja punido é o proprietário, vai ser bem divulgado. Porque pode ter certeza, a partir do momento que os lotes estiverem limpos, não vai ter problema de queimadas mais na cidade. Uma ótima noite a todos e muito obrigado.
Pois eu falo.
Próximo a fazer uso da palavra, o vereador Fernando Lucrécio.
Aliás,
doutor Vicente Cardoso.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Demais colegas de Câmara.
Boa
público
noite.
Presente. Boa noite. Imprensa escrita e falada. Hoje eu gostaria de usar a palavra de forma bem rápida, dividir minha palavra aqui em alguns tópicos para ficar mais fácil o entendimento. Primeiramente, gostaria de parabenizar o prefeito pelas novas instalações da Secretaria de Saúde, que foram inauguradas nessa semana que se passou, que vem para dar um pouco mais de dignidade à população de Muzambinho. Como vários vereadores que lá estiveram viram, é uma secretaria grande, ampla, e que vem para dar essa dignidade maior aos munícipes da nossa cidade. Já emendando na secretaria, também gostaria de parabenizar agora também o vereador Canarinho por ter feito um requerimento há uns dias atrás, solicitando ao prefeito que fizesse as rampas de acesso à Praça Pedro Alcântara, e ele foi atendido. O prefeito fez todas as rampas de acesso para deficientes, e ficou uma obra muito boa. E alguns munícipes pediram para parabenizar o prefeito e o vereador por esse fato que até então não tinha sido levantado no município. O terceiro tópico que me traz foi uma coisa que aconteceu chata na última semana, em que o Afrânio questionou sobre a limpeza do Brejo Alegre, do caminhão de lixo, e eu pedi uma parte da palavra dele, e falei que naquele dia o que tinha acontecido foi uma má vontade do motorista do caminhão de lixo. Após algumas reuniões com o executivo, junto com esse mesmo motorista, foi visto que não foi o motorista, e sim os dois coletores de lixo que se recusaram a fazer o serviço. Um deles exonerou seu cargo, não faz mais parte do quadro de funcionários, e o outro foi transferido de setor. Para esse local que ficou um pouco deficitário aí o número de funcionários, o prefeito contratou mais 4 funcionários. Então, deixo aqui meu pedido de desculpa ao motorista do caminhão. Falei, baseado no que os representantes superiores deles me passaram, mas agora está tudo esclarecido. E, mais uma vez, minhas desculpas. Outro ponto que aqui me traz é o projeto social que, criação minha, junto com o CRAS, que se chama Arte do Bem, que visa trazer crianças de baixa renda, a partir dos 5 anos, para treinar jiu-jitsu no CRAS. Esse treinamento será oferecido em conjunto com o CRAS e o Serviço Municipal da Prefeitura, de forma gratuita. Vamos entregar à população em torno de 50 a 100 kimonos, além do material para treinamento, custeio de viagens para competições e lanches e alimentação durante essas viagens. Então, queria convidar a população que nos escuta e nos assiste para participar desse projeto. As aulas serão às terças e quintas e aos sábados, todas elas realizadas no CRAS. E não é só para criança, não. Adulto também pode ir. Quem quiser, as portas estão abertas para esse projeto. É um projeto bom porque a arte marcial ela cria um pouco de mais educação às crianças, gera disciplina, atenção, as crianças se desenvolvem melhor nas escolas. Então, acho que é um projeto que vem aí para somar ao município. Um outro ponto aqui, já direcionado ao presidente dessa casa, no último dia 7 de junho aconteceu aqui a audiência pública de saúde. Naquele momento, o senhor fez algumas publicidades para chamar a população para essa reunião que aqui aconteceu. Mas talvez o senhor tenha se esquecido das faixas. Ainda tem faixa na cidade sobre essa audiência pública. E hoje eu procurei o executivo para retirar essas placas. Uma, inclusive, está na entrada da cidade, num local que é proibido. E, para minha surpresa, o pessoal do setor de tributos falou que não foi pedida nem a solicitação para colocar essas faixas no município. E de acordo com o Código de Tributos, artigo 366, todo tipo de propaganda publicitária que utilize áreas urbanas públicas tem que ter uma licença da prefeitura e ser paga uma taxa, que também não foi paga por essa casa. Então, gostaria, e por isso eles não poderiam retirar a faixa, já que eles não autorizaram fazer essa colocação. Gostaria de pedir ao senhor presidente para tomar as providências e retirar essas placas, porque já passou o período da audiência pública e acho que não tem porquê mais essa placa ficar no lugar que está. E para finalizar aqui, já também direcionado ao senhor, eu sou uma pessoa que quase nunca usa a tribuna, mas quando tem alguma coisa que me incomoda, acho que eu tenho que usar e falar assim. Claro. O que aconteceu aqui na última reunião? Para mim, achei uma coisa extremamente deselegante. O senhor presidente, que é o representante máximo dessa Câmara, usar a sua palavra para se dirigir a um vereador que teve uma rixa pessoal com uma funcionária da casa. Acho que as rixas não devem existir, mas se existiram, deve ser resolvida entre os dois. Acho que o senhor usar esse plenário, formado por 11 membros eleitos pelo povo, que visam discutir, fiscalizar, criar leis para o bem do município, para, entre aspas, atacar um colega junto com os funcionários que aqui estavam, debochando, rindo do vereador, eu achei uma coisa muito deselegante. Não gostaria de ver isso mais aqui. Me senti envergonhado por participar dessa Câmara nesse dia que aconteceu, que foi a última reunião.
Permite uma parte?
Lógico.
Eu também concordo com a sua fala, porque nós somos vereadores, temos que resolver os nossos problemas entre nós, e não pode acontecer que a direção desta casa traga funcionários para afrontar qualquer um dos vereadores que compõem esta casa. Isso não pode acontecer mais, isso não podemos admitir, tamanho afronto que foi feito ao vereador. Concordo com Vossa Excelência.
Acho que se o vereador teve esse problema, como eu disse, deve ser resolvido entre os dois. Não devemos participar disso, principalmente no plenário de uma reunião ordinária dessa casa. E, por último, eu pedi para, se puder, colocar meu nome nos votos de pesar, senhor Nelson Bocli, por favor, gostaria de participar, tá bom? Obrigado.
Próximo vereador fazer uso da palavra, vereador João Batista, não, Fernando Lucrécio Colucci.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas dessa casa.
Boa noite.
Boa noite.
Público aqui presente, membros da maçonaria Odilon Piconês, boa noite. Murilo, secretário do Meio Ambiente. Hoje vou usar a tribuna aqui para falar um pouquinho desse magnífico secretário que está à frente da nossa Secretaria do Meio Ambiente, certo? Do município, que essa semana passada se tornou presidente aí do Comitê das Bacias Hidrográficas GD6, não é isso? Parabéns, senhor Murilo, certo? Pelo excelente trabalho que vinha prestando e está prestando ao município, ao meio ambiente da nossa cidade, certo? Hidrográfica GD6, né? Do Pardo e Mogi, não é isso? Parabéns por esse novo cargo, certo? Tenho certeza que vai desempenhar com muito sucesso, porque conheço você de longas datas e tudo que faz bem feito, não é? A exemplo disso, há um tempo atrás, quando estava no setor de endemias, quando visitava a casa da senhora Andréia Moraes, ela me passava a seguinte informação, que sempre vem na nossa cidade de Muzambinho uma firma que recolhe esses óleos que são usados em cozinha para frituras de batata, tem umas firmas aqui que fazem essa comercialização de batata frita, né? E em troca, veja só, senhores, em troca essa firma deixa para cada pessoa ou para cada entidade, certo, que juntar esses óleos, produtos de limpeza. E segundo o Murilo, são produtos de limpeza de alta qualidade, né? Ela me passou essa informação, certo? E muito viável, por sinal, né? Ela até citou que por que que eu não ia atrás dessa firma para que se fizesse um trabalho junto a essa firma para que as creches, as escolas juntassem esse óleo e trocassem aí em troca de produtos de limpeza para as creches, para as escolas e tal. Eu então fui até ao secretário de meio ambiente, Murilo, e ele com sua eficiência correu atrás, né, foi atrás da firma, e realmente ele fez aí um convênio, um contrato com essa firma, não é, Murilo? Certo? E essa firma vai passar realmente recolhendo agora já quinta-feira, certo? Na nossa cidade. Inclusive vai ter um caminhão volante, de som, não é isso? Vai fazer uma propaganda para que se recolha esses óleos que iam ser jogados fora, ia para os nossos rios, certo? Isso aí é um trabalho magnífico, vai ajudar aí o meio ambiente. Mais uma vez, o secretário de meio ambiente aí trabalhando e exercendo bem a sua função, né, no meio ambiente aí.
Permite uma parte?
Parabéns, permito, claro.
Eu conversei com ele também a respeito desse assunto e a gente não pode deixar também de dar os parabéns ao Murilo pelo trabalho que ele vem fazendo no meio ambiente. É a pessoa certa no lugar certo. A gente sabe que o trabalho dele é sério, a gente conhece a pessoa dele, né? Exato. Então, quero deixar meus parabéns e a gente sabe que o trabalho dele é sério e é de bom uso para a nossa sociedade.
É, e vem mais projetos por aí, não é, Murilo? Relacionado ao meio ambiente, ele já me passou algumas informações e com certeza vai ser de ótima vinda para a nossa cidade, para o nosso município aí, né? Esses projetos que ele já está já fazendo, né? Outra coisa, eu queria parabenizar aí os membros e a maçonaria da maçonaria Odilon Piconês, né, que fizeram, se empenharam aí também, e alguns vereadores aqui, para que vendesse umas rifas aí, para que a gente arrecadasse alguma verba, certo, para ajudar a nossa bandinha, né? A nossa banda que tanto faz histórias, né, e hoje ela é patrimônio histórico de Muzambinho, né? Parabéns, certo, a vocês, parabéns aos vereadores que nos ajudaram, ao assessor dessa Câmara, Marquinho, seus irmãos, pai, certo? Com certeza nós iremos aqui, daqui uns dias, ver essa banda na nossa avenida aqui tocando novamente, né? As belas melodias aqui, né? Parabéns a vocês, certo? E a respeito do... Queria tocar no assunto aí das queimadas, né? Eu queria... O senhor me dá licença?
Pode.
Há um tempo atrás, nós pusemos aqui mesmo esse projeto, que não foi aprovado, infelizmente, né? Mas existia ali alguns artigos que tinham que ser mudados e tal, né? Porém, diante disso, o senhor tem razão, a gente vinha recebendo aí, vem recebendo várias reclamações, e eu fui atrás do código de postura do município, para ver se existe alguma multa ou se tem essa obrigação. Então, no código de postura do município já existe, certo, essa exigência para que os proprietários mantenham limpo todos os terrenos, certo? Existe lá. Infelizmente, o código de postura hoje do nosso município, existe já isso, e existe multa para isso, para quem não limpa. Infelizmente, mas não está sendo cumprido, né?
Não está sendo.
não está sendo cumprido pelo município. Eu acho que o executivo tinha que rever
a palavra, não
essas atitudes, né?
Nunca foi cumprido. O que o
nunca
acha?
Foi, justamente. Ah. Justamente. Foi bem lembrado, senhor Carlos Edson Salomão. Esse código de postura nunca foi cumprido no nosso município. Talvez se começasse a cumprir.
A divulgar também.
A divulgar, né? A fazer uma cartilha. Não é, Murilo? Talvez se distribuir na cidade essa cartilha. Passar com um carro de som avisando, né? Dar um tempo para que todos contratem aí uma pessoa que faça essa carpina, esse serviço de capina, ou então a própria loteadora faça isso, né? Eu acho que seria o ideal deixar esses terrenos limpos aí na nossa cidade, todos os proprietários e as loteadoras também, né? Não é isso? Eu acho que se fizer cumprir o código de postura, já é lei, então não custa nada pelo executivo, né? Muito obrigado, senhor presidente, só isso.
Aplausos, vereador João Batista Vasconcelos.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Demais vereadores, por presente,
Boa noite.
Murilo, boa noite. Pessoal da maçonaria, Odilon Pecunês, Gustavo aqui do supermercado Gonçalves, Márcio e todo o povo presente. O Tino, né, cruzeirense aí, Donizete. Gostaria primeiramente aqui de começar aqui que todo uso dessa palavra até então havia uma necessidade de investimento e de dinheiro. A aquisição do terreno para os voluntários da organização dos cachorros lá precisa de dinheiro. Para fazer a limpeza, manutenção do bairro do Márcio, precisa mais uma equipe de limpeza, de coleta de lixo. As limpezas queimadas do Afraninho. Hoje eu tenho o prazer aí de emprestar equipamento para a prefeitura para poder roçar o campo do Brejo Alegre. Eu acho que mais um trator ou mais duas ou três roçadeiras aí seria o necessário para manter quase que todo o perímetro urbano aí limpo. E o que mais me espanta aqui é a má administração do dinheiro público da nossa Câmara. Semana passada aqui quero agradecer ao doutor Vicente e ao Baiano, que foram solidários, e até porque não tenho... Nem não ouvi muito, ou até mais li pelo jornal, o que aconteceu aqui. Saí do plenário aqui, eu não aguento mais tanto teatro, tanta encenação por parte do presidente dessa casa aqui. Ele é mais um dramaturgo do que propriamente um agente político. Então, eu questionei da funcionária que há um excesso de funcionário na nossa Câmara. Hoje nós temos 12 funcionários, enquanto que na cidade de Goxipé são 12 funcionários e 5 comissionários. A cidade de Goxipé hoje tem 17 contra 12 anos. Hoje a Câmara de Muzambim tem um custo de mais de R$30 mil. Então eu acho que nessa proporção, nesse tamanho, eu disse à menina que o dinheiro gasto com o salário dela seria bem-vindo para tantas finalidades públicas. E na oportunidade... eu estava sendo cobrado de uns banheiros públicos lá no campo da Barra Funda. Eu acho que o presidente dessa casa aqui, ele já não precisa disso, vocês podem ter certeza aí que é um dos prováveis vereadores que, se o candidato for, volta a reeleger meus amigos. Tentou denegrir, difamar ou até mesmo desmoralizar eu publicamente. Eu sempre defendi as contas públicas. Tenho noção daquilo que pode ser gasto, daquilo que é viável, daquilo que é prejudicial à nossa cidade. A nossa Câmara não pode ter um inchaço desse tamanho. E as vereadoras vieram aqui que tem dizer que tem zelo pelo dinheiro público. Só os funcionários dessa casa têm um custo próximo de R$30 mil de diárias. E eu fiz um requerimento aqui, cortando as diárias desse pessoal, para que seja investido, como disse o presidente, que eles tenham a necessidade e eles tenham a oportunidade de crescerem. Mas o interessante é que tem adiantamento de despesa que nunca foi usado. Inclusive por o senhor. Enquanto tinha adiantamento de despesa, o senhor nunca viajou. A partir do momento da criação de diária, o senhor passou a viajar. Quilometragem. O senhor tinha um carro até novo, não sei se tem. Nunca viajou. A partir da criação da lei da quilometragem, o senhor viajou várias vezes. Então, eu estou aqui para fiscalizar, represento a cidade do Zambinho, tenho tranquilamente ser um vereador dessa casa. Quando cobro, é porque eu acho que eu tenho razão. Não tem medo de denúncia, pode vir todos os vereadores aí, que eu sei perfeitamente o meu papel. Segundo o Canarim, que estão usando, os vereadores, alguns, não, funcionários, estão dizendo que eu sou contrário aos funcionários. De forma alguma, de maneira alguma. Estou querendo ser justo com todos. Inclusive, semana passada, quero agradecer aos senhores que aceitaram o requerimento que eu e o doutor Vicente fizemos, revogando o 14º, deve-se caracterizar como 14º, o abono salarial, uma vez que os funcionários daqui da casa já são bem remunerados. E hoje estou fazendo mau requerimento, espero que os novos vereadores votem a favor, de que os funcionários dessa casa possam sim fazer curso, mas com adiantamento de despesa. E espero que os colegas também, que todo projeto que chega aqui para contratação de mais um, que faça uma avaliação, se há necessidade, se precisa realmente mais um funcionário. Essa casa está super inchada, essa casa não tem condição de manter 12 funcionários, e eu acho que precisa aí uma preocupação, uma atenção maior com o dinheiro público. É só, senhor presidente, muito obrigado.
Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Reginaldo Saúde dos Santos. Próximo vereador, você usa a palavra, J. Maria. Passa a cadeira para o Daniel Ferraz. Senhores vereadores, caro amigo Daniel, que está lá ocupando a cadeira de presidente.
Boa noite.
Pessoal da maçonaria Loja de Lom Piconês, vocês que nos acompanham pelo site, senhoras e senhores, presente aqui, companheiros. Antes de mais nada, eu quero agradecer aqui ao doutor Vicente, confesso que eu peço desculpas dessa faixa, porque quando contratei a empresa, eu pensei que já tinha colocado e depois terminou o evento, já tinha tirado. Mas amanhã vou tomar providência, porque, sincero, honestamente, eu não notei que essa faixa estava lá. E vou chamar a atenção aí, porque eu penso, sinceramente, eu não sabia. O senhor fez muito bem em cobrar e eu aceito sua crítica. Eu tive ontem, lá na escola, não ontem não, sábado, na escola Cesário Coimbra, aliás, que é para passar para os senhores. Foi um evento especial, todos foram convidados, o convite estava lá no como é que chama lá no quadro de aviso, os final aí dos jogos escolares, água e fogo. E olha, a quadra estava lotada. Parabéns à organização, parabéns aos professores, parabéns aos alunos. Esse clima de competição realmente maravilhoso. E que realmente envolve a família, envolve os professores, envolve todo mundo. E a escola Cesário Coimbra, ela tem 3 alunos
que foram medalhistas de ouro na Olimpíada de Matemática. Em 2015, aliás, 2014, Hugo Rodrigues Salomão, 2015, Raul Lomonte Figueiredo e 2017, Thiago Lohan Martinho Labanca. Eles competiram com o Brasil. 28 milhões de candidatos participando dessa Olimpíada Matemática e Muzambinho, a Escola Cesário Coimbra, esses meninos, nesses anos respectivos, e agora 2017, eles conseguiram a medalha de ouro. Eu acho nada mais justo da gente, a nossa casa, fazer homenagem para esses meninos. Então, colocar para os senhores, a gente fazer homenagem durante uma reunião ordinária, todos os vereadores colocar aí num diplominha de homenagem a eles e receber essa homenagem aqui na Câmara, que é a Casa do Povo. Se vocês tiverem de acordo, a gente comunica a escola e faz essa homenagem. O segundo foi a respeito aqui do PTU. Eu venho cobrando faz tempo a respeito do PTU, e mais ainda, além dessa reforma tributária que tem que ser feita, mais ainda essas loteadoras que têm esses terrenos que não são construídos, já foi falado até aqui, e esses terrenos ficam lá sem pagar IPTU. Às vezes até mais de 5 anos. E tem loteadoras que têm vários terrenos e que não pagam. Enquanto que um trabalhador que labuta com a vida, levanta cedo de madrugada para colher o café nessa época do ano, tem que pagar o seu IPTU. E tem as loteadoras não pagam isso, gente. Está lá os terrenos sem construção. Eu entrei em contato com a prefeitura, para vocês terem uma ideia, tem vários loteamentos, bairros, por causa dessa lei aí, que faz 4 anos que não cobram IPTU. Aí eu perguntei, mas por que razão? Me disseram que o sistema nosso é arcaico. Não dá conta, ou não tem como cadastrar todo mundo. Eu liguei no Negócio Pé, disseram o seguinte, já sai aí a loteadora, já compra o terreno, já faz lá os lotes, já passa para a pessoa, e imediatamente já é cobrado IPTU. Muzambinho não, tem que esperar 5 anos. Agora, vê quanta receita nós estamos perdendo. A crise que nós estamos passando. Falar a respeito também de assuntos aqui que aconteceu. Eu acho o seguinte, eu sou uma pessoa do bem, eu não sou uma pessoa do mal. Quando o João Batista Vasconcelos estava aqui ocupando o seu lugar, eu não sei, acho que foi um ano passado, se você recorda, veio um cidadão do bairro Campestre e ele foi infeliz na sua pronúncia. Ele não falou, eu acho, querendo ofender o cidadão. Ele foi infeliz na sua pronúncia. E todo mundo sabe, recorda. Eu estava no meu programa de rádio, esse cidadão ligou. Na hora que ele foi falar mal do vereador, eu estava no rádio, ao vivo. E imediatamente eu cortei, mas não, aqui é só musical. Então eu sou uma pessoa do bem. O que ocorre e que fere a gente, que machuca o ser humano, às vezes eu esqueço até que eu sou presidente, e isso é um erro meu, é da mentira. É da calúnia. E isso eu não posso aceitar. Eu fui caluniado, difamado, passando aí de rua em rua, casa lotérica, mostrando coisas, umas fotos que não tinha nada a ver. Ué, eu tenho que me defender, ué. Mas não era eu. Mas eu não sei quem que foi. imediatamente no WhatsApp também saíram imediatamente as fotos saindo. Oh, mas se você vai viajar, você tem que comer, ué. Se depois do seu curso, você tem que fazer algo. Agora, difamar as pessoas porque foram lá? Aí cria-se aquele negócio e todo mundo pensa o contrário. Você cria um texto, porque você tem que textualizar o acontecimento. Você não pode ir só na imagem, só naquele momento. Mas o que aconteceu antes? O que aconteceu depois? Qual é o momento? Que jeito que estavam lá? E a gente tem que defender. A funcionária ficou completamente abalada com as palavras preferidas pelo vereador, que eu acho também que não foi que ele quis fazer isso. Eu acho, porque eu te conheço. Então, eu estou aqui com a bandeira branca, eu não sou do mal, eu acho que o Muzambinho precisa de nós para a gente fazer um trabalho legal. Essas picuinhas, briguinhas, não leva a nada. Quanto a gasto, gente, o prefeito municipal, nós fizemos aqui uma reforma administrativa, e eu até entendo lá do prefeito que você pensa um negócio, de repente vem outro. Hoje a folha de pagamento está quase R$1.700.000. Mas por que precisa? Aí a fala do vereador que fala que a Câmara está, como é que fala? Inchada. Sabe quantos que eu contratei depois que eu assumi a presidência? Já estavam todos aí? O Leonardo, foi esse que nós contratamos, que entrou no lugar da Delma, mas ele foi obrigado, porque o Instituto não vai ceder mais. E a Bruna, que foi assessora. Aonde é que o Jota Maria contratou mais funcionários? Eu não contratei mais funcionários, já estavam aqui. Essa lei... Quer contar? Não, mas eu não contratei. Quer contar? Eu contratei um. Ah, mas o Rodrigo, nós votamos. Aí não foi, presidente. Não, tudo bem, mas Vossa Excelência não votou, mas passou para o plenário. Ah, Bruno também passou para o plenário, exatamente. Eu sei, mas não é o presidente que pôs. Passou em plenário, meus amigos. Não é? Segundo,
quem fez o projeto?
Foi a mesa, que foi para o plenário. Mas... E outra coisa, ela é de uma utilidade incrível, todos os funcionários que trabalham aqui. Eu defendo os funcionários que trabalham aqui. O Marquinhos, quando tem reunião aqui, é do vereador Mirim, ele passa direto. Tem que atender os vereadores Mirim, tem que atender todos nós, enfim. Agora, essa lei que dá o direito do vereador viajar, dos funcionários, foi votada aqui na Câmara. Foi votada também. O vereador João Batista Vasconcelos, que faz dinheiro público, e eu estava junto, na época eu era presidente e vereador, está aqui, ó, nosso gasto, 2008. Está o nosso gasto aqui, 2008. Então, não, estou dizendo para você que está aqui. Não, mas, ó, estou só dizendo, você vai no Belo Horizonte, você almoça, você janta, come, depois você foi. É você depois, ué. Qual o problema? Gente, vamos unir, vamos trabalhar para o município de Muzambinho. Cada um tem sua metodologia, de jeito de trabalhar, né? Enfim. Eu acho que Muzambinho merece não merece essas coisas que estão acontecendo. Se for para se despedir, desculpa, eu peço, mas eu espero que a política seja discutida aqui dentro. Não saia com mentira, nem saia querendo... denegrir a imagem de ninguém. Muito obrigado. Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Daniel Ferraz.
Senhor presidente, demais colegas,
boa noite.
Boa noite ao Márcio aqui,
que fomos praticamente criados juntos na Barra Funda ali. O Márcio morava lá na, no tio dele, lá no Najibe. Lupinha, que faz um belo trabalho aqui. Todos os voluntários que tiveram aqui. Luiz Antônio, meu vizinho. É, o esposo da Lindau, o Lalado, o pessoal da maçonaria. Murilo, parabéns aí pela conquista aí, essa semana que a gente viu. E obrigado aí, há uns 4, 5 meses atrás aí, por arrumar aí uns pneus para a gente fazer fossa séptica na zona rural, na cidade. O pessoal estava precisando e o Murilo prontificou e entendeu que o projeto era bom e viu, sabe do projeto já através de redes sociais aí. Quero agradecer o Murilo aqui. Quero falar aqui, há uns 20 dias atrás, o Afrândia tocou nesse assunto aqui sobre queimadas no Parque da Colina. Mais uma vez eu quero agradecer o Michel Salomão, irmão do Baiano, vereador Baiano. E também o Marcos, que prontamente eu estava jogando bola na quadra da Praça Esporte. A moradora da Barra Funda até que ligou, que tinha um morador do Colina que reclamou para ela. Foi a Anícia Rezende, que ligou para mim, eu estava na quadra. E eu liguei para o Michel, ele resolveu o problema lá, que estava pegando fogo no pasto, no Parque da Colina. Moradores estavam com crianças fora de casa e foram para outro bairro, porque não tinha jeito, não tinha condições de ficar lá. Então, eu quero agradecer aqui o Michelzinho e o Marcos, que foi aquela hora da noite lá, era 10 da noite, resolveram o problema lá. Sobre a ONG aqui, parabenizar a todos que estiveram aqui nessa noite, que faz um trabalho voluntário muito bom, a gente sabe disso. Todos que estiveram aqui, a Rose, a Roberto, o Juliano, meu primo, a Marilena. Eu queria falar naquela hora, a hora que eu fui falar, talvez outro companheiro falou na hora, dar uma ideia, eu queria falar sobre o assunto, não é questão assim de querer fazer já, não quero encrenca nem com o vereador Canarim, que já foi companheiro meu no mandato passado, nós sempre nos damos muito bem, é só uma ideia aqui, vereador, não é para arrumar confusão nem nada, não. Eu gosto muito de dar ideia. Se não tiver jeito, a gente fazer uma indicação aqui de provisoriamente para os cachorros aí, sobre aqueles espaços de repartição do matadouro que está parado e a justiça não resolve nunca. Às vezes, de imediato, até conseguir esse terreno, elas fazerem esse trabalho. Eu não sei se o presidente pensou nisso, mas é só uma ideia, uma indicação. Talvez se...
Permite uma parte?
Sim.
Eu acho que tem um local ali também no Instituto, né? Um que já foi desativado, eu não sei o motivo. Já foi um canil naquele local. Também pode entrar em contato com o Renato, né? Para ver se consegue.
Aonde é? Parabéns ao Roberto. É mais uma ideia aí que a gente está debatendo aqui. O vereador Roberto, muito inteligente, muito estudioso, já pensou em alguma coisa também. Se alguém tiver mais alguma ideia também, a gente vai...
Permite uma parte?
Sim.
Fernando da Saúde também citou lá o Distrito Industrial, que tem terrenos lá ainda que não foram ocupados, né?
É mais uma ideia que o Fernando já falou também, então a gente tem que estudar o caso aí dos cachorros soltos nas ruas. E tem gente que às vezes, a maioria cuida deles, igual esses que estavam aqui, são todos voluntários, mas tem gente maldoso que vai lá e envenena uma carne e joga para os cachorrinhos e mata. Teve o caso do cavalo esses dias, perto da casa do Marcinho, que eu acho que eu vi a foto do caso do cavalo, que o Elton denunciou ali, que estava quase morrendo o cavalo. Então, são somente ideias. Às vezes a gente chega numa ideia dessa aí, chega, resolve o problema. Sobre limpeza, Márcio, realmente os bairros, o centro é mais limpo, todo dia praticamente tem pessoas no centro. Tem até um funcionário que quase que não dorme, que ele vem 4 horas da manhã para o centro e fica varrendo ali, é uma pessoa muito gente boa. Parece que semana passada até faleceu a irmã dele, eu fui no velório lá. Ele quase que não dorme, ele vem cedo já vai trabalhar, vai varrendo ali para passar a hora até clarear o dia. E nos bairros, eu já lutei muito ali, a Rose está aqui, ela foi embora, ela é a Roberta, ela reclamava demais sobre o lixo ali jogado ali na saída do patronato. Ah, eu falei com a administração, eles colocaram uma caçambinha lá para resolver e está recolhendo o lixo lá. Isso eu tenho até que agradecer, já agradeci várias vezes aqui. Mas a população também, lá onde põe essas caçambinhas para recolher o lixo, tem que conscientizar também, porque eles jogam fora da caçambinha, joga ali cachorro morto ali, já jogava antes da caçambinha, joga animais mortos ali e fica trazendo transtornos à população. Semana passada também recebi as fotos da quadra do Alto do Anjo sobre... estão destruindo a quadra, que custou quase 300 mil, né, Canarim? Através do Reginaldo Lopes aí, que mandou na administração passada, quase 300 mil, população molecada, parece que vai, não sei quem que destrói patrimônio assim. É um dinheiro que dá até dó, você põe no esporte e eles vão lá. Está certo que tem algumas irregularidades nas obras que fizeram, concordo. Eu quero até agradecer a administração aí, que eu postei no meu Facebook umas fotos da quadra, e prontamente eles foram lá, lavaram a quadra, limparam, pelo menos as crianças podem praticar o esporte lá. Então, a população também tem que conscientizar, destruir um patrimônio desse aí, que vai beneficiar muitas crianças. Às vezes a criança, em vez de estar mexendo com coisa errada, mexendo com drogas, vai para lá jogar uma bola, incentivar o esporte. Então a população tem que conscientizar mais. Parabenizar aí também a nova Secretaria de Saúde, que fomos convidados aqui pelo prefeito, agradecer o convite. Estivemos lá, placa de inauguração, estava o nome de todos os vereadores, do prefeito lá. Agradecer por isso e tomara que resolva o problema de cirurgias também aí, agora tendo uma nova secretaria, a gente espera que a cirurgia que estão esperando aí há muitos anos aí, tem gente que está esperando há 5 anos, não é dessa administração, às vezes ficou da outra, esperando 4, 5 anos aí para uma cirurgia, marcar um exame, passar por um médico, tomara que o negócio vai com mais carinho. Então, espero que ande mais essa situação. Sobre remédios também, que tenha bastante remédios, se Deus quiser, vai ter.
Eu ia falar.
Também, senhor presidente, já falei sobre remédios. Muito obrigado, é só isso, senhor presidente.
Prosseguindo, homenagem aos aposentados, todo mundo já colocou o nome aí para Débora, o prazo foi ter sexta-feira, tem que colocar imediatamente, porque senão vai ficar sem homenagear. Hã? Então, procurar a Débora amanhã, porque tem que confeccionar. E essa homenagem também, os senhores estão de acordo fazer homenagem a esses meninos medalhistas de ouro?
De acordo.
Hã? Coloco os requerimentos em discussão. O requerimento que o vereador João Batista Vasconcelos fez a respeito dos funcionários, eu sou contrário a esse requerimento. E, aliás, aquele também do abono, a mesa já está elaborando, já estava até elaborando, falei com o vereador Fernando e com você, estudar a respeito desse abono aí, Acho que conversei até com Vossa Excelência um dia, não sei quando.
Mas esse aí, o requerimento foi aprovado.
Sim, foi aprovado. Aquele foi aprovado.
O plenário é soberano.
Ah, então, mas agora a mesa vai... Eu tenho 15 dias para responder para
o vereador. E eu espero que o senhor ter bastante respeito pelo dinheiro público e respeite a decisão dos vereadores.
Eu vou responder para o vereador.
O requerimento foi aprovado.
Meu nobre vereador.
Nada mais que a mesa seguir o que foi aprovado aqui, não é isso?
Quando é aprovado aqui que a gente manda para o prefeito, ele não segue.
O senhor está falando do executivo, não falando do legislativo.
Uau, mas eu estou dando exemplo.
O senhor está justificando tudo do executivo.
Eu estou dando exemplo.
Vamos ficar aqui.
Mas ele justifica.
Vamos ficar aqui no poder legislativo.
Somos independentes.
É, vamos ficar
aqui.
Eu sei,
mas
o senhor está levando tudo para o executivo. Vamos ficar aqui, ó.
Ó, na minha,
e a questão desse requerimento feito por ele, o senhor colocar também em votação, ué.
Senhor presidente, eu vou colocar. Pela ordem, não sei se é o motivo de discutir o momento ou não. Eu acho que, haja visto que os funcionários desta casa têm por objetivo aprender e sair com um conhecimento melhor, nada mais justo que adiantamento de despesa. Não há por que eles terem diário
e
equiparar os vereadores.
E não estamos contra que eles façam curso, que eles se aperfeiçoem no conhecimento, que adquiram mais conhecimento para o melhor desempenho de suas funções aqui nesta casa. Não somos contra, não sou contra. Apenas sou favorável ao adiantamento.
Gostaria até que, se quisesse, colocar em votação nominal o requerimento.
Eu respeito a opinião de vocês, vocês têm todo o direito. Eu estou dizendo o seguinte, eu tenho 15 dias para responder para vocês, ué.
Para analisar, né?
Então, isso é uma prerrogativa minha.
Tá bom. Uma decisão contrária, no meu entendimento, o senhor está desrespeitando o plenário.
Minha opinião.
Vamos lá.
Senhor presidente, o senhor não quer colocar em destaque e que vote...
Não, o requerimento não. A gente vai votar. No, quem é contrário fala sim ou não, ué. Coloca os requerimentos em discussão. Pois ah, tá. O requerimento de Vossa Excelência?
Em destaque.
Sim, em destaque. Em
destaque.
Quem é favorável, permaneça como estão. Quem for contrário, se manifeste.
Eu sou contrário.
Eu também sou contrário.
Então.
Dois.
Três.
Quem é três?
Não, três quem?
Não, nós três aqui.
Né? Não, só eu com você. Só
eu com você. O presidente não vota.
Certo.
8-2.
8-2.
Requerimento aprovado.
Obrigado.
Não, já foi votado. Já foi votado.
Acabou de não, votar, ué.
Já foi votado. Foi votado.
Já acabou de votar.
Então, lê o requerimento, por favor.
Lê para nós, Dom Marquinhos, por favor.
Não é verdade, doutor Marcos?
Certinho, vamos ler o requerimento.
Senhor presidente. Gostaria que colocasse o nome aí do nobre vereador, doutor Vicente Cardoso, no requerimento também. De autoria, João Batista Vasconcelos e doutor Vicente.
Câmara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, excelentíssimo senhor José Maria Dias, presidente da Câmara Municipal de Muzambinho. Proposição de requerimento número 83, 2018. Apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 323 do Regimento Interno desta Casa, o presente requerimento para que o presidente desta Casa revogue a resolução de adiantamento de diárias aos servidores da Câmara Municipal de Muzambinho, passando para adiantamento de viagens. Termos aqui peço, espero favorável ao deferimento. Muzambinho, 13 de agosto de 2018, João Batista Vasconcelos, vereador. E agora o doutor Vicente também, né? Vai assinar junto.
Coloco os requerimentos em votação, os demais requerimentos. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão, os que foram contrários, que se manifestem. Dou por aprovado os requerimentos e peço ao assessor legislativo que encaminhe a quem for de direito. Peço ao assessor legislativo que encaminhe as indicações ao executivo conforme projeto de resolução 3 de junho de 2015. Pergunto ao assessor legislativo se há projeto do legislativo dando entrada nessa carta de leis.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projetos do legislativo em tramitação.
Projeto de lei complementar número 69/2018, que dispõe sobre o parcelamento de solo rural para fins de urbanização no município de Muzambinho e dá outras providências. Projeto de lei 3.927/2018, que estabelece a obrigatoriedade dos estabelecimentos de saúde situados no município de Muzambinho, Minas Gerais, a fixar quadros informativos em lugar visível e acessível ao público da lista dos médicos odontólogos, enfermeiros, responsáveis administrativos e demais profissionais da área de saúde que devam prestar atendimento à população e dar outras providências. Projeto de Lei 3.928/2018, que dispõe sobre a divulgação da relação dos medicamentos colocados à disposição da população pela rede de saúde. Projeto de Lei 3.929/2018, que dispõe sobre declaração de utilidade pública municipal Augusta, respeitável loja maçônica de Lompe Conês, número 282.
Senhor presidente, gostaria de pedir urgência especial neste projeto.
Qual que é isso aqui mesmo?
3.929.
Peço ao primeiro secretário que coloque em plenário votação nominal do pedido de urgência especial do vereador Carlos Ebert Salomão, do projeto 3.929/2018.
Vereador Sr. João Batista Vasconcelos.
Favorável.
Vereador Sr. Reginaldo Zaldo Santos.
Favorável.
Vereador Dr. Vicente Cardoso Santos Júnior.
Favorável.
Vereador Sr. Roberto Teodoro.
Favorável.
Vereador Sr. Carlos Herbert Salomão.
Favorável.
Vereador Sr. Afrânio Dozete Damásio.
Favorável.
Vereador Sr. Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Favorável.
Vereador Dr. Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador Sr. Daniel Eduardo Ferraz.
Favorável.
Vereador Sr. Fernando Crespo Colucci, sou favorável.
Duplo aprovado o pedido de urgência ao projeto de lei 3.929/2018 por 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Peço pareceres das comissões. Pergunto ao assessor legislativo se as comissões deram pareceres e se foram favoráveis.
Sim, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Fiscalização Financeira e Orçamentária deram pareceres favoráveis.
Coloco o projeto de lei 3.829 em discussão.
Senhor presidente, gostaria de, na pessoa do Maurício, que está ali, meu querido Maurício Detergente, que é mais conhecido no nosso meio lá, cumprimentar todos os demais membros da Loja Maçônica de Lompe Conês, que estão aqui presentes, como também os que estão ausentes aqui hoje. Eu gostaria de dizer que essa entidade de vocês muito vem fazendo pela nossa cidade, principalmente pelos menos favorecidos, tendo em vista as festas que vocês promovem com o intuito de ajudar aquelas pessoas menos favorecidas. Como exemplo aqui, eu poderia citar o Costelão Gaúcho, que é feito lá na Estância do Marim Menezes, a feijoada que todo ano vocês fazem na BB, que é um grande sucesso, aquela festa beneficente que foi feita no final do ano, aqui na Quinta da Bela Vista, presenteando todas as crianças com aqueles presentes na época de Natal, dentre outros que eu não me recordo no momento. Gostaria de dizer que esse vereador vota com muita honra esse projeto favorável e dizer que desejo a todos vocês felicidade e sucesso nessa nova empreitada. Que Deus sempre os abençoe.
Eu também não poderia deixar de cumprimentar os nossos irmãos aí que estão presentes, na pessoa do José Amélio. Quero parabenizar todos pelo projeto, decretando de utilidade pública. Sabedores que somos de que as maçonarias, do modo geral, elas funcionam como uma entidade filosófica e, acima de tudo, filantrópica, que é exatamente a função que exerce a maçonaria, o de Lompe Conês, que foi dito há pouco pelo antecessor aqui, o Chiquinho da Muleta. Muito bem lembrado, Chiquinho. Então, é com muita satisfação que a gente vota em prol dessa utilidade pública, porque aí faço também um apelo aos demais colegas vereadores, para que nós possamos cobrar de nossos deputados, estadual, federal, verbas, para que chegando aqui à maçonaria, possa ser distribuída às entidades e às pessoas carentes. Porque alguma coisa é certa, a verba chegando lá, nós sabemos para onde ela vai. Então é por isso que nós realmente contamos com a continuidade do trabalho de vocês e desejamos sempre sucesso a todos.
Eu também gostaria de parabenizar a loja maçônica pelo trabalho que vem realizando aí na nossa cidade. E é uma satisfação muito grande, né, aprovar esse projeto aqui, que eles mereçam e continuem trabalhando aí. E é o mínimo que nós possamos fazer para eles e que eles contem sempre conosco, né? Só isso.
Eu também, em nome do Tiago, do Lalado aí também, eu quero deixar meus parabéns a todos. E a gente sabe do trabalho deles, eles estiveram aqui com a gente numa reunião, falaram de tudo que eles fazem para a nossa cidade. Então, da minha parte, eu tenho só parabenizar vocês.
Prosseguindo, coloco, peço ao primeiro secretário que coloque em plenário a votação nominal do projeto 3.929.
Vereador, senhor João Batista Vasconcelos.
Favorável.
Vereador, senhor Reginaldo Zaldo Santos.
Favorável.
Vereador, doutor Vicente Cardoso Santos Júnior.
Favorável.
Vereador, senhor Roberto Teodoro.
Favorável.
Vereador, senhor Carlos Ebert Salomão.
Favorável.
Vereador, senhor Afrânio Donizete Damásio.
Favorável.
Vereador, senhor Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Favorável.
Vereador, doutor Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador, senhor Daniel Eduardo Ferraz.
Favorável.
Vereador, senhor Fernando Cresco Colucci, sou favorável.
Dou por aprovado o projeto de lei 3.929 em regime de urgência especial em turno único por 10 votos favoráveis. Peço ao assessor legislativo que faça a redação final do projeto de lei e encaminhe a quem for de direito. Prosseguindo, pergunto ao assessor legislativo se há projeto do legislativo aptos a serem votados em turno único.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projeto do legislativo aptos a serem votados em primeiro turno.
Não há.
Pergunto ao assessor do legislativo se há projeto do legislativo aptos a serem votados em segundo turno.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projeto do executivo dando entrada nessa casa de leis.
Sim. Projeto de lei número 3.933/2018, protocolado em 3 de 8 de 2018, às 16 horas e 27, que dá nova redação ao inciso 1º do artigo 3º da lei número 3.490, de 22 de dezembro de 2017. A Câmara Municipal de Muzambim, representante legítima do povo, decreta e eu, prefeito municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei. O inciso 1º do artigo 3º da Lei 3.490, de 22 de dezembro de 2017, que estima a receita e fixa a despesa do município de Muzambim para o exercício de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação. 1. Abrir créditos suplementares respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal 4.320/64 até o montante de 30% do valor previsto nesta lei, desde que os recursos sejam resultantes da anulação parcial ou total das dotações orçamentárias. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Muzambim, 2 de agosto de 2018. Sérgio Arlindo Sarau Pauliello, prefeito municipal. Josiane Boco de Magalhães, chefe de gabinete.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir urgência também nesse projeto. E explico. Tendo em vista esse desmando administrativo do nosso governador do Estado, as prefeituras, do modo geral, que não é diferente de Muzambim, está passando uma dificuldade financeira tremenda. Haja vista que o Toninho Casagrande, responsável pela merenda, me procurou, e juntamente com o vereador Francisco Chiquinho da Muleta, dizendo o seguinte, que as crianças já estão sem alimento. O que vem a ser isso? Nós temos aí um percentual de 15% para remanejamento de verba. E com esse desmando, vamos dizer assim, a nível de administração do governo estadual, os caixas realmente estouram. Então, necessidade se faz de remanejar e com certa urgência, tirar de uma conta, passar para outra para resolver a situação. Então, esse é o propósito desse projeto, passando de 15% para 30% do remanejamento. E sabedores também que somos, bom, isso é da discussão depois. Então, esse é o motivo da urgência, presidente.
Senhor presidente, só um minutinho, para que eu possa ler o parecer do
perfeito.
Parecer jurídico.
Por favor.
Só a conclusão. Conclusão. Desta forma, entendemos que, caso seja a intenção dessa Casa Legislativa alterar o percentual da autorização para abertura de créditos adicionais suplementares previsto no projeto de lei número 3.490/2017, poderá aprová-lo de maneira como encaminhado, rejeitá-lo ou poderá apresentar emenda reduzindo o percentual solicitado, até porque, de acordo com a legislação em vigor, lei 4.320/64, não havendo mais autorização na lei orçamentária, cada vez que o chefe do Poder Executivo precisar de abrir crédito adicional, suplementar ou especial, deverá fazê-lo mediante lei específica aprovada pela Câmara Municipal. Salvo melhor juízo, é o parecer. Muzambinho, 10 de agosto de 2018, Fernando Cláudio Oliveira Borelli, assessor jurídico.
Esse é o 3.935?
33.
Foi pedido urgência nele, né? Vamos em votação?
Peço ao primeiro secretário que coloque em plenário a votação nominal do pedido de urgência especial 3.933.
Vereador Sr. João Batista Vasconcelos.
Favorável.
Vereador Sr. Reginaldo Zaldo Santos.
Favorável.
Vereador Dr. Vicente Cardoso Santos Júnior. Vereador Sr. Roberto Teodoro.
Favorável.
Vereador Sr. Carlos Ebert Salomão.
Favorável.
Vereador Sr. Afrânio Donizete Damásio.
Favorável.
Vereador Sr. Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Favorável.
Vereador Dr. Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador Sr. Daniel Eduardo Ferraz.
Favorável.
Vereador Sr. Fernando Crespo Colúcio, sou contrário.
Nove a um, então, deu
urgência.
A urgência, passou a urgência. Dou para aprovado o pedido de urgência, então. Peço o parecer das comissões.
Vai por discussão? Foi? Não funciona, essa cadeira não funciona.
Pergunto ao assessor legislativo se as comissões deram pareceres e se foram favoráveis.
Sim, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Fiscalização Financeira e Orçamentária deram pareceres favoráveis.
Coloco o projeto de lei 3.933 em discussão. Esse projeto, quando nós colocamos no PPA, de 15, foi para, aliás, de 30,
foi pra 15.
Nós propusemos para 15, é para dar mais autonomia para a Câmara. É. Não é para travar o prefeito. Existem cidades que trabalham na margem de 5%, tem outras que é 10%, tem umas que é 80%, então vale muito. Mas, em conversa, realmente, a situação que nós estamos vivendo, e os professores não estão recebendo aquele... me ajuda aí.
Fundeb.
O governo está repassando, Fundeb. O prefeito está obrigando a tirar de certas pastas para pagar os professores.
Merenda, combustível.
E depois, segundo a lei, não pode mexer. Quando o governo pagar, não pode mexer no Fundeb. Quer dizer, eles vão ter que entrar na justiça para tentar receber. Aí você pergunta, mas qual o problema? Deveria mandar o projeto para cá. Só que aí... eu acho que fica muito... Tem coisas, tem que ser mais rápida. Nós estamos com o trâmite bem, às vezes eu preciso de alguma suplementação também, algumas fichas da Câmara, que falta dinheiro. A gente faz um orçamento para determinada pasta e gasta, então tem que tirar de outro lugar. E eles
Eu tenho comigo
essa parceria está sendo boa, então a gente tem que ser também, né, ser consciente de uma coisa dessa.
Os gestores, assim como o gestor da Câmara Municipal, que é a Câmara, a mesa e principalmente a sua pessoa, e quanto o prefeito, cada um que cuide dos seus gastos, mesmo porque a responsabilidade diz respeito diretamente a vocês.
Então, quando a gente está precisando, há um trâmite legal, então eu acho que por bem isso. Peço ao primeiro secretário que coloque em plenário a votação nominal do projeto 3.933.
Vereador Sr. João Batista Vasconcelos.
Favorável.
Vereador Sr. Reginaldo Zaldo Santos.
Favorável.
Vereador Sr. Roberto Teodoro.
Favorável.
Vereador Sr. Carlos Herbert Salomão.
Na busca de uma solução para o problema que passa a nossa cidade. Favorável.
Vereador Sr. Afrânio Donizete Damásio.
Favorável.
Vereador Sr. Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Favorável.
Vereador Dr. Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador Sr. Daniel Eduardo Ferraz.
Favorável.
Vereador Dr. Vicente Cardoso dos Santos Júnior.
Favorável.
Vereador Fernando Cresco Lucci. Agora, do projeto, eu sou favorável diante às dificuldades que o município encontra-se aí. Não é? É uma vez que a gente não pode deixar as crianças nas escolas sem merenda, combustível para transporte, professora sem salários, isso a gente não pode admitir, não pode deixar. Então, eu fui contrário à urgência, mas eu sou favorável ao projeto para que se volte à regularidade do transporte escolar, da merenda escolar e do pagamento das professoras. Ok?
Peço ao assessor legislativo que faça a redação final do projeto de lei 3.933 e encaminhe a quem for direito. O projeto foi aprovado, portanto.
Projeto de lei número 3.935/2018, que dispõe sobre autorização para desmembramento de lotes, que especifica, protocolada em 9/8/2018, às 13h01. A Câmara Municipal de Muzambi, Estado de Minas Gerais, representante legítimo do povo, decreta e eu, prefeito municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o desmembramento do terreno em nome de Guatapará Construções Limitada e outro situado na rua José Teixeira da Silva, Jardim Novo Horizonte, sendo matrícula 15.803, a qual será dividida em área 1, área 2 e área 3, conforme descrição abaixo. Área 1, um lote de terreno para construção denominada Área 1, situada no local denominado Santa Rosa, no loteamento Novo Horizonte, nessa cidade, com área de 11.759,91 metros quadrados, situado na rua Riachuelo, a 170 metros da esquina, formada com a rua Cesário Alvim, com os seguintes limites e confrontações, olhando de dentro do lote, frente para a rua Riachuelo, medindo 19,8 metros, pelo lado direito, confrontando com o Córrego Pinhal, medindo 17,90 metros, e confrontando com Mauro Donizete Leite, medindo 61,35 metros, e confrontando com Maria Inês da Silva, medindo 151,7 metros. Pelo lado esquerdo, confrontando com Maria Laura Coimbra Campedelli, medindo 194,08 metros, e confrontando com a Estrada Municipal Rural Desativada, Prefeitura Municipal de Muzambi, MG, medindo 51,92 metros. Ao fundo, confrontando com a rua Raul Franco Gouveia Mendes da Silva, medindo 8,89 metros, e com Rui César Alves Rezende, medindo 17,97, com Dirceu Gonçalves, medindo 14,98 metros, e com Thaís Vieira Bueno de Carvalho, medindo 15,10 metros, e com área 1, medindo 12,27, com área 2, medindo 31,81 metros, e com Miriam Carvalho Sandi, medindo 22,47 metros, com Luiz Helena da Silva, 15,14 metros, e com Eliezer Bueno de Oliveira Filho, medindo 60,34 metros, perfazendo uma área de 11.759,91 metros quadrados. Área 2, um lote denominado Área 2, situado no local denominado Santa Rosa, do loteamento Novo Horizonte, nessa cidade, situado na rua Zé Teixeira da Silva, a 35 metros da esquina, formado com a rua Carlos Rodolfo Anderson, com os seguintes limites e confrontantes. Olhando de dentro do lote, frente para a rua Zé Teixeira da Silva, medindo 9,58 metros. Pelo lado direito, confrontando com a área 1, medindo 11,58 metros. Pelo lado esquerdo, confrontando com a área 1, medindo 10,56 metros. E ao fundo, confrontando com a área 1, medindo 9,66 metros, perfazendo uma área de 106,40 metros quadrados. Área 3, um lote de terreno denominado Área 3, situado no local denominado Santa Rosa, loteamento Novo Horizonte, nesta cidade, situado na Rua Zé Teixeira da Silva, a 25 metros da esquina, formada com a Rua Carlos Rodolfo Andes, com os seguintes limites confrontantes, olhando de dentro do lote. Frente para a Rua José Teixeira da Silva, medindo 22,66 metros, pelo lado direito, confrontando com a área 1, medindo 12,27 metros, pelo lado esquerdo, confrontando com Glaucia Cruz Santos, medindo 12,29 metros, e confrontando com Thaís Vieira Bueno de Carvalho, medindo 22,43 metros, perfazendo uma área de 227,02 metros quadrados. Artigo 2º. A autorização de que trata esta lei será dada em conformidade com o croquis e memorial descritivo que a integram. Artigo 3º. A regularização e demais atos necessários serão disciplinados por decreto do Poder Executivo. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, Muzambinho, 8 de agosto de 2018. Sérgio Arlindo será o Paulielo, prefeito municipal. Josiane Bocoli Magalhães, chefe de gabinete. Justificativa. Encaminhamos ao Poder Legislativo o projeto de lei que dispõe sobre autorização para desmembramento de lotes que especifica a empresa Guatapará Construções Limitada e outra enviou à Secretaria de Obras deste município requerimento solicitando autorização para desmembramento do seu imóvel urbano situado na Rua José Teixeira da Silva, Jardim Novo Horizonte, Muzambinho MG. Ao procedimento foi juntada a autorização emitida pela Diretoria do Departamento de Engenharia e Planejamento Municipal, bem como documentos suficientes a embasar o pedido memorial descritivo, croquis, certidão de registro de imóveis, que consta não existir gravame sobre o referido bem. O presente projeto de lei trata de autorização para proceder ao desmembramento da referida área de terreno, vez que um dos lotes terá área inferior ao exigido no plano diretor. Compete à municipalidade fixar diretrizes para se promover o parcelamento regular do solo e a recusa em regularizar as confrontações do imóvel anteriormente ocupado e cuja função social verifica-se integralmente atingida, acarretaria obstrução direta ao exercício do próprio direito. Desta forma, estando justificado o projeto de lei ora enviado a essa Casa Legislativa, contamos com a colaboração de Vossa Excelência, aguardamos sua aprovação em regime de urgência. Muzambinho, 8 de agosto de 2018, Sérgio Arlindo Será Pauliera, prefeito municipal. Conclusão, desta forma, inexiste óbice da lei superior complementar para que se promova a regularização pretendida. Com tais argumentos, tem-se o projeto é legal e guarda a necessária constitucionalidade, respeitando a legislação em vigor neste município. Este é o parecer sob censura, Muzambinho, 13 de agosto de 2018. Fernando Cláudio Oliveira Borelli, assessor jurídico.
Senhor presidente, gostaria de pedir urgência especial nesse projeto, apesar de ter sido pedido, né?
Isso.
Tem na justificativa, né?
Isso. Tem na justificativa executiva.
É. Esse é o 3.935.
35. A desmembramento, esse...
Peço ao meu secretário que coloque em plenário votação nominal do pedido de urgência especial do vereador Carlos Herbert Salomão.
Vereador Sr. João Batista Vasconcelos.
Favorável.
Vereador Sr. Reginaldo Zaldo Santos.
Favorável.
Vereador Dr. Vicente Cardoso Santos Júnior.
Favorável.
Vereador Sr. Roberto Teodoro.
Favorável.
Vereador Sr. Carlos Herbert Salomão.
Favorável.
Vereador Sr. Afrânio Donizete Damásio.
Favorável.
Vereador Sr. Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Favorável.
Vereador Dr. Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador Sr. Daniel Eduardo Ferraz.
Favorável.
Vereador Sr. Fernando Cresco Lúcio, sou favorável.
Duplo aprovado projeto. Não. Duplo aprovado pedido de urgência ao projeto de lei 3.935 por 10 votos favoráveis. Peço o parecer das comissões.
Você foi lá? Tá lá? Na cozinha?
O projeto é esse, que entrou no executivo. Vai.
Qual que é? Agora mesmo. Ah, só que coisinha aqui?
Qual é que é qual?
Thank you.
Meus amigos, tem um lanchinho ali com café que o rapaz vai pôr para vocês ali, viu? Nós fizemos a 40, veio 80. O irmão adora aquele gente. Adora. Pergunto ao assessor. Perdão. Pergunto ao assessor legislativo se as comissões deram pareceres e se forem favoráveis.
Sim, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Fiscalização Financeira e Orçamentária, Obras, Serviços Públicos, Transporte e Trânsito deram pareceres favoráveis.
Coloco o projeto 3.935 em discussão.
Senhor presidente, gostaria aqui de dar os parabéns aqui para a loteadora Guatapará Construções, através do seu proprietário Arnaldo de Almeida, e pela responsabilidade e compromisso com a cidade de Muzambinho. Ao contrário aí de muito loteamento, ele entregou um pavimento aí, uma rua aí completamente aí, toda com infraestrutura, esgoto, calçamento, meio-fio aí. Parabéns ao Arnaldo aí, esse que se faz passeio aí e outros mais aí. É completamente diferente daquela rua lá que estão querendo passar o município para trás, aquela que liga o Velório ou o Ágape.
É, também quero parabenizar o Arnaldo pelo que ele vem fazendo, e também analisar aqui filho de quem que é também, né?
Tal pai e tal filho.
Tal pai e tal filho aí, o maior prefeito da história de Muzambinho.
Peço ao primeiro secretário que coloque em plenário a votação nominal do projeto de lei 3.935.
Vereador Sr. João Batista Vasconcelos.
Sou favorável.
Vereador Sr. Reginaldo dos Santos.
Favorável.
Vereador Dr. Vicente Cardoso Santos Júnior.
Favorável.
Vereador Sr. Roberto Teodoro.
Favorável.
Vereador Sr. Carlos Herbert Salomão.
Favorável.
Vereador Sr. Afrânio Donizete Damásio.
Favorável.
Vereador Sr. Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Favorável.
Vereador Dr. Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador Sr. Daniel Eduardo Ferraz.
Favorável.
Vereador Sr. Fernando Lucrécio Colucci. Sou favorável.
Duplo aprovado, projeto 3.935 em regime de urgência especial em turno único por 10 votos favoráveis. Peço ao assessor legislativo que faça a redação final do projeto e encaminhe a quem for direito.
Projeto de lei número 3.936/2018, que autoriza a abertura de crédito adicional na espécie especial orçamento geral do município no valor de R$50 mil e rendimentos auferidos e da outras providências. O prefeito do município de Muzambinho, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que o povo do município de Muzambinho, por meio de seus representantes constituídos, aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, mediante decreto, crédito adicional na espécie especial ao orçamento do município de geral município de 2018, no valor de R$50 mil e rendimentos oferidos para cobertura das despesas relativas ao repasse de que trata a portaria número 2300, de 8 de junho de 2018, Ministério do Desenvolvimento Social, Gabinete do Ministro, para incremento temporário que compreende recurso de origem de emenda parlamentar classificada como custeio GND 3 e repassado por tempo determinado na modalidade fundo a fundo a fim de atender a oferta do serviço socioassistencial, sendo sua finalidade a manutenção do serviço ofertado pela PAE, Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas famílias. Artigo 2º. O valor constante no artigo 1º será incorporado na seguinte programação. 2.10. Fundo Municipal de Assistência Social, Secretaria de Assistência Social, Habitação e Desenvolvimento. 8. Assistência Social. 8.367. Educação Especial. R$08.367.1206, Atendimento à Educação Especial. 08.367.1206.2109, Manutenção de Atividades Prestadoras de Serviços de Proteção Social. 3.350.4100, Contribuições, R$50 mil. Parágrafo único. Fica criado o elemento de despesas, contribuições no Fundo Municipal de Assistência Social, Secretaria de Assistência Social, Habitação e Desenvolvimento. Artigo 3º. Como recurso para fazer frente à abertura do crédito adicional referido nos artigos 1º e 2º, e rendimentos auferidos no exercício de 2018, fica o Executivo Municipal autorizado a utilizar superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, 2017, na fonte de recurso 129 FNAS. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover as alterações necessárias para a compatibilização do disposto nessa lei ao PPA, LDO, nos termos do artigo 16, parágrafo 1º, incisos 1 e 2 da Lei Complementar 101/2000. O crédito adicional especial e os remanejamentos de que tratam a presente lei serão abertos por decreto do Executivo. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, Muzambi, 9 de agosto de 2018. Sérgio Arlindo Sarava Pauliero, prefeito municipal. Josiane Bocoli Magalhães, chefe de gabinete. Justificativo, encaminhamos ao Poder Legislativo o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional na espécie especial no Orçamento Geral do Município, no valor de R$50 mil, rendimentos oferidos e da outras providências. Essa lei se faz necessária para realizar a abertura de despesas relativas ao repasse que trata a portaria 2300, de 8 de junho de 2018, Ministério do Desenvolvimento Social, Gabinete do Ministro, para incremento temporário que compreende recursos de origem de emenda parlamentar classificado como custeio GND3. E repassado por tempo determinado na modalidade de fundo a fundo, a fim de atender a oferta de serviço socioassistencial, sendo sua finalidade a manutenção do serviço ofertado pela PAE, Serviço de Proteção Social Especial, para pessoas com deficiência e suas famílias. Sua finalidade é a manutenção do serviço ofertado pela PAE e poderá ser utilizado para pagamento aos profissionais referentes ao Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência e suas famílias. Estando justificado o projeto de lei complementar ao enviado a esta Casa Legislativa, aguardamos sua aprovação. Conclusão do parecer jurídico, ante o exposto, a assessoria jurídica por meio dos fundamentos acima estampados opina pela constitucionalidade e legalidade da proposição em tela e opina pela sua regular tramitação, cabendo ao egrégio plenário apreciar o seu mérito. Salvo melhor juízo, este é o parecer, Muzambi, 13 de agosto de 2018, Fernando Cláudio Oliveira Borelli, assessoria jurídica.
Senhor Presidente, gostaria de pedir urgência nesse projeto, haja vista aí que tem vários moradores aí na dependência desse auxílio da prefeitura aí, que tem em casa aí, com extrema necessidade aí de recuperação.
Peço ao primeiro secretário que coloque em plenário votação nominal do pedido de urgência especial do vereador João Batista Vasconcelos, 3.936.
Vereador, senhor João Batista Vasconcelos.
Sou favorável.
Vereador, senhor Reginaldo dos Santos.
Favorável.
Vereador, doutor Vicente Cardoso Santos Júnior.
Favorável.
Vereador, senhor Roberto Teodoro.
Favorável.
Vereador, senhor Carlos Ebert Salomão.
Favorável.
Vereador, senhor Afrânio Donizete Damásio.
Favorável.
Vereador, senhor Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Favorável.
Vereador, doutor Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador, senhor Daniel Eduardo Ferraz.
Favorável.
Vereador Fernando Cresce Colucci, sou favorável.
Duplo aprovado, pedido de urgência especial do projeto 3.936, por 10 votos favoráveis. Peço parecer das comissões. Pergunto ao assessor legislativo se as comissões deram pareceres e se foram favoráveis.
Sim. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Fiscalização Financeira e Orçamentária deram pareceres favoráveis.
Coloco o projeto em discussão.
Senhor Presidente, gostaria de dar os parabéns aqui para a presidente aqui, a diretora aqui, secretária de Assistência Social, Maísa Cabral, que vem fazendo trabalho muito bom. E tem na dependência aqui várias pessoas aqui carentes que dependem da aprovação desse projeto aí para recuperação de suas casas. Eu tenho conhecimento, um deles é o Gaspar Mecânico aí, que está carente.
Não. Esse é o 50 mil.
Está valendo também.
Eu gostaria só de fazer um comentário. Né, a casa, essa câmara, né, trabalhando em prol do município, da necessidades da comunidade, isso, de forma rápida, né, num consenso entre todos nós, quer dizer que nós temos o objetivo em participar do progresso, do desenvolvimento da nossa cidade, com solidariedade, dando dignidade às pessoas, não é isso?
Isso.
Então, exato, é muito importante o trabalho que essa casa vem fazendo. E de parabéns todos os vereadores que compõem, certo?
Obrigado.
Peço ao primeiro secretário que coloque em plenário votação nominal do projeto 3.936.
Vereador, senhor João Batista Vasconcelos.
Favorável.
Vereador, senhor Reginaldo Santos.
Favorável.
Vereador, doutor Vicente Cardoso Santos Júnior.
Favorável.
Vereador, senhor Roberto Teodoro.
Favorável.
Vereador, senhor Carlos Herbert Salomão.
Favorável.
Vereador, senhor Afrânio Donizete Damásio.
Favorável.
Vereador, senhor Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Favorável.
Vereador, doutor Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador, senhor Daniel Eduardo Ferraz.
Favorável.
Vereador Fernando Lucrécio Colucci, sou favorável.
Duplo aprovado, o projeto em regime de urgência especial em turno único por 10 votos favoráveis. Peço ao assessor legislativo que faça a redação final do projeto e encaminhe a quem for direito. O último.
Projeto de lei complementar número 70/2018, que dispõe sobre alteração do inciso 3º do artigo 38, alteração de nomenclatura da subseção 3 da seção 6 do capítulo 3, alteração do caput do artigo 90, alteração do anexo 1, alteração do anexo 2 e do organograma da Secretaria de Saúde, todos da Lei Complementar 40/2017, que dispõe sobre a organização administrativa do nível de gestão, de estrutura de cargos de provimento e comissão e funções gratificadas da Prefeitura Municipal de Moçambique, Estado de Minas Gerais e da outras providências. A Câmara Municipal de Moçambique, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, aprovou e o Prefeito Municipal sancione e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica alterado o inciso 3º do artigo 38 da Lei Complementar no 40/2017, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 38. A Secretaria Municipal de Saúde, constante do organograma 7, se compõe das seguintes unidades a elas subordinadas. 3. Departamento de Manutenção de Centro Odontológico, Laboratório de Análises Clínicas e Farmácia de Minas. Artigo 2º. Fica alterada a redução da subseção 3 da seção 6 do capítulo 3 da Lei Complementar 40/2017, que passa a ter a seguinte redação. Subseção 3. O Departamento de Manutenção do Centro Odontológico, Laboratório de Análises Clínicas e Farmácia de Minas. Artigo 3º. Fica alterada a redação do caput do artigo 90 da Lei Complementar 40/2017, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 90. Ao diretor do Departamento de Manutenção do Centro Odontológico, Laboratório de Análises Clínicas e Farmácia de Minas, compete. Artigo 4º. Ficam acrescidos incisos 14 e 15 no artigo 90 da Lei Complementar 40/2017, que passa a vigorar com a seguinte redação. 14. Supervisionar os trabalhos no Laboratório Municipal de Análises Clínicas, bem como na Farmácia de Minas. 15. Divulgar, atender e promover assistência laboratorial e farmacêutica da população do município. Artigo 5º. Fica alterado o anexo 1º da referida lei, onde a denominação nova do cargo passa a ser Diretor do Departamento de Manutenção de Centro Odontológico, Laboratório de Análises Clínicas e Farmácia de Minas. Artigo 6º. Fica alterado o anexo 2º da referida lei complementar para constar como denominação Diretor do Departamento de Manutenção de Centro Odontológico, Laboratório de Análises Clínicas e Farmácia de Minas e como provimento livre em comissão, curso superior completo na área de odontologia e ou farmácia e ou bioquímica. Artigo 7º. Fica alterado o organograma 7 da Secretaria Municipal de Saúde da mesma lei complementar, passando a constar Departamento de Manutenção de Centro Odontológico, Laboratório de Análises Clínicas e Farmácia de Minas. Artigo 8º. Essa lei fica vinculada às normas estabelecidas na Lei Complementar 40/2017. Artigo 9º. Essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Moçambique, 2 de agosto de 2018. Sérgio Arlindo Será Pauliello, prefeito municipal. Josiane Bocle Magalhães, chefe de gabinete. Justificativa. Senhores vereadores, encaminhamos este projeto de lei complementar para análise e aprovação dos novos edis, que visa realizar a alteração do referido cargo para diretor ou diretora do Departamento de Manutenção do Centro Odontológico, Laboratório de Análises Clínicas e Farmácia de Minas. Diante da reinauguração do Laboratório de Análises Clínicas e com maior oferta de exames para a nossa população, este profissional não ficará restrito apenas ao controle e administração do Centro Odontológico, que oferece consultas de manhã, tarde e à noite, mas também a Farmácia de Minas e ao referido laboratório. Cabe ressaltar que não está havendo a criação de um novo cargo, e sim a alteração do mesmo visando a ampliação de suas funções, haja visto um momento delicado advindo das dificuldades financeiras que os municípios de nosso Estado vêm passando diante do cenário econômico estadual e federal. Com essa alteração, abrangendo as atribuições propostas, iremos economizar na contratação de mais dois profissionais que eventualmente teriam que ser demitidos pela administração. Pelo exposto, esperamos poder contar com a atenção de vossas senhorias, a matéria em epígrafe, aguardando a compreensão e o apoio para aprovação em regime de urgência desse projeto de lei complementar. Muzambinho, 2 de agosto de 2018, Sérgio Alins Rau Paulielo, Prefeito Municipal.
Conclusão.
Conclusão do parecer jurídico. Por essas razões, essa assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação do projeto de lei complementar, ora examinado, por não vislumbrar nenhum vício de constitucionalidade que obste sua normal tramitação. Este parecer salvo melhor e soberano juízo das comissões e plenário dessa Casa Legislativa. Muzambinho, 10 de agosto de 2018, Fernando Cláudio Oliveira Borelli, assessoria jurídica.
Senhor Presidente, eu gostaria de pedir urgência especial também nesse projeto, tomando por base, principalmente, um parágrafo aqui, da justificativa do prefeito, que diz o seguinte: cabe ressaltar que não está havendo a criação de um novo cargo, e sim a alteração do mesmo, visando a ampliação de suas funções, haja vista o momento delicado advindo das dificuldades financeiras que os municípios do nosso Estado vêm passando diante do cenário econômico estadual e federal. Se prende também pelaquela justificativa que vi anteriormente, graças ao nosso digníssimo governo do Estado de Minas Gerais, que tem prejudicado sobre a maneira os nossos municípios.
Peço ao primeiro secretário que coloque em plenário a votação nominal do pedido de urgência especial do vereador Dr. Mário Menezes.
Vereador Sr. João Batista Vasconcelos.
Contrário.
Vereador Sr. Reginaldo Esaú dos Santos.
Favorável.
Vereador Dr. Vicente Cardoso dos Santos Júnior. Vereador Sr. Roberto Teodoro.
Favorável.
Vereador Sr. Carlos Herbert Salomão.
Favorável.
Vereador Sr. Afrânio Donizete Damásio.
Favorável.
Vereador Sr. Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Favorável.
Vereador Dr. Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador Sr. Daniel Eduardo Ferraz.
Favorável.
Vereador Sr. Fernando Lucrecio Colucci. Eu sou favorável.
Dou por aprovado o pedido de urgência especial do projeto complementar 70/2018 por 9 votos favoráveis, 1 contrário. Peço parecer das comissões. Tá louco, mas hoje não vai dar conta.
Tem mais projeto ainda.
Tá bom.
Tem mais ainda, vamos.
Vamos dar uma limpada.
Agora à noite.
Dá uma limpada. Obrigado.
Passou para frente.
Tibelinho foi lá, ué.
Então acabou.
Chefe pouco índia. Vamos parar com isso, você sabe. Acabou para varrer a rua, capinar aí. Não parece não, né?
Vai dar lá. Lá. Hã?
Vai recuperar o perfil, relação. Hã?
encarregado desse setor mesmo. Lá está. Tem a Deus dará.
Fernando, você é da área de saúde, tem que votar favorável?
Pergunto ao assessor legislativo se as comissões deram pareceres e se foram favoráveis.
Sim, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Fiscalização Financeira e Orçamentária, Educação, Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos deram pareceres favoráveis.
Coloco o projeto de lei complementar em discussão.
Senhor presidente, queria comentar um pouquinho. Eu acho que se faz necessário essa expansão do cargo aí, né, para os três setores, porque vai viabilizar ainda mais o atendimento, né? À vista que o centro odontológico está lá só com funcionários, isso não está, não estou dirigindo só a funcionários, não. Não estou dirigindo ao mau atendimento a funcionários, não. Eu acho que vai implantar ainda mais os atendimentos nesses setores, né? Ok? Não está se criando um cargo, né? Está se expandindo, está pondo a responsabilidade de uma pessoa para três setores.
E que entende do ramo, né?
Eu acho que isso é muito viável na nossa administração aí, né?
Ô, senhor presidente, ia pedir para o senhor, se tivesse jeito, pedir para o primeiro secretário começar a votação na outra bancada, já que começa só desse lado aqui, começar do outro lado lá.
Eu peço então que comece daquele lado, senhor secretário.
Bem aqui que tem aqui. Manda pra cá. Perfeitamente.
Pode começar. Ó, sempre que Vossa Excelência sentir a necessidade de começar por aqui, pode começar porque aqui vota.
Então, eu quero lembrar também que o primeiro secretário tem a prerrogativa no regimento interno de escolher por onde ele começar.
Vamos lá.
Vereador Sr. Carlos Ebert Salomão.
Favorável.
Vereador Sr. Afrânio Donizete Damásio.
Favorável.
Vereador Sr. Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Favorável.
Vereador Sr. Dr. Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador, senhor João Batista Vasconcelos.
Depois dessa belíssima explanação, sou contrário.
Vereador, senhor Reginaldo Esaú dos Santos.
Contrário.
Vereador, senhor Dr. Vicente Cardoso dos Santos Júnior.
Contrário.
Vereador, senhor Roberto Teodoro.
Favorável.
Vereador, senhor Daniel Eduardo Ferraz.
Favorável. Obrigado pelo doutor.
Vereador, senhor Fernando Cresco Colucci, eu sou favorável.
Aí você vê como que essa Câmara aqui é bem eclética, né, e democrática.
Com certeza.
A base do prefeito votando contra.
A base do prefeito votando contra.
A base dele votando contra.
Ao primeiro secretário, já foi, né? Então... Duplo aprovado o projeto de lei complementar 70/2018 em regime de urgência especial em turno único por
7-3, né?
7 votos favoráveis e 3 contrários. Peço ao assessor legislativo que faça a redação final e encaminhe a quem for direito.
Acabou?
Projeto de tramitação 3.922/2018, ratifica o protocolo de intenções firmado entre o município de Arceburgo, Areado, Bom Jesus da Penha, Boteiros, Cabo Verde, Guaranés, Gospé, Jacuí, Monte Belo, Monte Santo, Muzambinho, Nova Resende, São Pedro da União, com a finalidade de construir consórcio na modalidade de associação, não, está tramitando, denominado consórcio intermunicipal da Baixa Mogiana.
Primeiro turno, agora é que não tem parecer para o segundo turno ainda. É tramitação, né?
É.
Manda outro.
Pode outro. Turno único.
Aqui.
Turno único não há.
Acabou agora,
não há?
Não há. E esse projeto aqui, 3.930?
Criação. É? Criação do programa Mazaval não é municipal, na forma que indica da outras providências.
Esse daí eu queria propor emenda nele.
Então continue tramitação.
Tramitação.
Pergunta, senhores legislativos, se há projeto do executivo apto a ser votado em turno único?
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projetos do executivo aptos a serem votados em primeiro turno.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projetos do executivo aptos a serem votados em segundo turno.
Não há.
Nada mais havendo a ser tratado, em nome do povo moçambiense, suplicando a proteção de Deus, dou por encerrada a presente reunião ordinária e convoco a todos para a próxima reunião, que será no dia 20 de agosto de 2018, nesse mesmo local e horário. Boa noite a todos, obrigado. Boa noite, bom Deus, pessoal do Moçambique Notícias, aquele abraço, obrigado pela companhia.